Vereadores e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Vânia para fazer a oração inicial.
Que nesta noite Deus possa abençoar os nossos trabalhos, abençoar cada pessoa que se faz presente e abençoar também a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo pela rádio. Vamos fazer a oração universal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seu reino, o poder e a glória.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco, vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina. Presente. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vânia, presente. Senhor presidente, a vereadora Nilvia Prisco justificou a sua ausência. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para leituras da ata da reunião anterior.
Ata da 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 5 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Tonzinho, Camila e Vânia, e não justificada a ausência do vereador Didé, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes. O presidente nomeou a vereadora Nilvia como primeira secretária e lhe passou a palavra para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada com ressalvas. O vereador Carlos Fernando se ausentou por apresentar problemas de saúde. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei nº 20/2017, de autoria das vereadores Nilvia, Didé, Vânia e Camila. Indicação número 054/2017, de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho informou à população que o governo de Minas irá investir 600 milhões em pavimentação asfáltica no estado e que o município deverá estar adimplente com seus documentos para pleitear recursos. A vereadora Martina informou que o deputado Silas Brasileiro liberou emenda para pavimentação asfáltica de Serra Bonita. Convidou a população para participarem do desfile do dia 7 de setembro. Vereadora Nilvia questionou a falta de publicação da licitação na modalidade pregão para contratação de linha do transporte escolar no portal da transparência, alegando que não foi dada a devida publicidade ao ato. Convidou a população para participar do evento ciclismo, que será no dia 3 de setembro, e da festa Nossa Senhora da Pena. Presidente Geudo informou a população sobre o novo serviço oferecido pela Câmara Municipal, PROCON Câmara, o qual irá atender as demandas do consumidor em nosso município. Outro serviço que será disponibilizado é o atendimento ao cidadão através do WhatsApp, onde a população poderá realizar suas sugestões, críticas e solicitar informações junto ao Poder Legislativo Municipal. Falou sobre a execução do projeto Criança Cidadã, projeto que visa aprimorar o conhecimento dos alunos sobre a competência dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Informou sobre a disponibilização das leis municipais através do link do Interleges no site da Câmara Municipal. Segunda parte. Em decorrência da falta de quórum, não haverá votação de proposições. Líderes, não houve. Ordem do dia, serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 4 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assino eu, Nilvia Prisco Damasceno de Moura, secretária nomeada para a sessão e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 28 de agosto de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todo o pessoal da plateia e todos que estão ouvindo nós pela Rádio Transamérica. Nessa noite, senhor presidente, quero apresentar a indicação a 55 de 2017, que sugere ao governo municipal que transforme nossa Vila Serrana em distrito, para que a gente tenha mais condições de trabalho, de virar distrito, até mesmo para conseguir mais benefício direcionado ao distrito da Vila Serrana, até para conseguir mais documentação, para agilizar mais nosso trabalho na nossa comunidade, que já está bem grande. Então, essa é a minha indicação dessa noite, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita. Quero também cumprimentar os nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo em suas casas, tanto na cidade quanto no meio rural. Vou tentar ser breve aqui minhas palavras. Não é do meu costume rebater publicação na internet, mas eu vou fazer questão nessa noite, se a minha voz permitir, de fazer realmente uma fala voltada para uma publicação que eu vi à tarde. De um fake covarde, perfil falso na internet. E eu vou dizer o seguinte, quando o Dácio criticava, o pessoal falava, mas o Dácio falava abertamente, mostrava a cara e falava o que pensava abertamente. E quando uma pessoa ataca uma outra de forma covarde, usando fake, porque eu sou uma pessoa, quando eu tenho que falar, eu falo na cara aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Eu não fico mandando recado e também não fico no perfil falso atacando ninguém, não. Mas o povo não gosta de gente verdadeira, gosta de gente 3 caras, 4 caras, 5 caras, que não é o meu perfil. Meu perfil é falar aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito, doendo a quem quer que doa. Então, eu não deveria dizer isso aqui, não deveria perder meu tempo dando resposta a fake. Porque aqui em Buritis inteiro sabe quem está por trás disso. Buritis está em situação que não precisa de vereadores que defenda grupo político. Mas de vereador se defende o povo. O povo já está cansado de gente que fica brigando. É quando um grupo está no poder, o outro está preocupado em derrubar, em atacar, em barrar o andar das coisas, o desenrolar daquilo que tem que acontecer. É por isso que o meu cunhado está desacreditado com política e fala todos os dias para que eu possa sair disso. Porque a gente vê pessoas que querem atrapalhar, querem fazer com que seu filho não tenha uma escola de qualidade. Não estão torcendo para ter de qualidade, não estão criticando, mas criticando é para acabar com a imagem sei lá, do governo que está atuando, né? Seja lá qual for que estiver atuando, é isso que querem. Não quer uma escola de qualidade, não quer uma estrada de qualidade, não quer que a cidade cresça e desenvolva. É para satisfação do seu ego pessoal. Na verdade, o que eles querem mesmo é que a coisa vá mal, né? Que desande total. Então, esse senhor Júlio César aí, que eu não sei quem é, traíra. Traíra é aquele que se volta contra seu povo. Traíra é aquele capaz de torcer para o fracasso de um município, de um governo, somente para satisfazer o seu ego. Eu não sou traíra, não. Eu sou aquele que, se for para subir no morro junto com o meu povo, eu subo. Se for para capinar junto com o meu povo, eu vou. Se for furar buraco junto com o povo, eu também vou. Então, não sou traíra. Eu não sou traíra. Eu faço tudo para honrar os 588 votos de confiança que foi depositado na minha pessoa. E não vou aceitar, eu sei que eu não vou responder mais a esse fake medíocre, essa forma medíocre de pensar que é porque um está governando, tem que torcer contra. Ah, vai sair uma quadra de esporte? Não pode. Vai sair não sei o que? Não pode. Então, no governo, pode nada. Então, um grupo fica de fora torcendo para que o outro se lasque. Mas quem perde é o povo, quem perde é a cidade de Buritias. Quem ama a cidade tem que torcer pelo bem da cidade. Nem que seja seu adversário, mas se está fazendo bem, você tem que torcer para que dê certo. E quando chegar o momento político, o momento oportuno, na corrida eleitoral, aí sim, aí você vai mostrar as suas propostas, vai defender seus ideais, os seus objetivos. Mas enquanto um governo está governando, doa quem doer. Essa é a minha opinião. Nós temos que torcer para que dê certo. Porque quem perde é o povo, quem perde é os alunos, quem perde é os nossos filhos, quem perde é a população da cidade de Buritias, o povo do meio rural e também da cidade. Eu não vou nem ler o que eu escrevi, que eu escrevi muita coisa, mas eu queria falar em poucas palavras. Esse vereador que fala aqui não é o vereador que defende grupo político, eu jamais vou defender. Se eu preciso sair desse negócio de política, eu sairei, porque eu entrei por acaso. Mas entrei também fazendo um trabalho que conquistou muitas pessoas. É tanto que a minha votação aumentou na segunda eleição, porque o povo viu o empenho e a dedicação. E, obviamente, o apoio do governo, isso eu não vou negar nunca. Né? E eu sou muito grato nessa questão. Mas também eu sei que eu não vou bater contra o governo se o governo estiver fazendo aquilo que é certo para o povo, porque o povo é quem tem que estar aqui em prol do povo. É, como diz Jean-Jacques Rousseau, né? Iluminista, brilhante iluminista, que dizia: o poder emana do povo, nós temos que aprender que nós estamos aqui para governar, para legislar, melhor dizendo, para legislar em prol do povo, defender os interesses do nosso povo. E quando eu falo nosso povo, não é só do distrito de São Pedro, não, do povo de Buritias. Lá é Buritias, Serra Bonita é Buritias, Vila Serrana é Buritias, esse município grandioso. E nas divergências, quem perde é só esse povo tão carente, tão sofrido, que precisa muito, né, desses projetos que são aprovados nessa Casa de Leis aqui. Então, esse vereador, eu quero dizer, esse fake aí, que não precisa fazer essa coisa, me chamar de covarde, diz que eu me vendo, eu não me vendo. Eu nunca me vendi para governo nenhum. E não vou me vender, não preciso disso. Nunca necessitei disso. Agora, só que também é o seguinte, não vou ser um idiota para ficar brigando, prejudicando o povo de Buritias, prejudicando a comunidade de Buritias. E eu não vou fazer isso, não. Vou defender aquilo que o povo quer que eu defenda, que é os anseios deles, os desejos deles. Aqueles que não têm voz e não têm vez, que não têm um microfone para estar falando aqui, saiba que esse vereador vai fazer a minha voz ecoar nos quatro cantos desse município como se fosse a voz deles. Eu sei que tem gente que confia na gente, tem gente que não confia, mas aqueles que confiam em mim podem acreditar nisso. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu não sou aquele que acredita que, para satisfação do seu ego, o município tem que se lascar, tem que se esfarelar. E não é assim, não. Nós não estamos acima, a política, essa politicagem não pode estar acima do bem do povo da cidade, não. Não pode estar acima do bem do povo do meio rural, não. Nós não podemos estar acima dos interesses do povo, que foram eles que nos colocou aqui. Então, essas são as minhas palavras nessa noite, e dizer que eu não vou me responder mais ataque de fake nenhum, de Júlio César, do caramba que seja, mas que fica explícito e nítida a minha opinião a respeito dessa questão aí de crítica na internet. Porque o que eu tenho que falar, eu não mando recado, não. E eu não estou aqui com medo, até porque o projeto que está nessa casa, que eu fui nomeado relator, eu não pedi para ser relator de projeto nenhum. O vereador que me indicou foi o Carlos Fernando. E o projeto, eu não conheço o projeto a fundo. E eu não acho justo debater um projeto que fala de criação de cargos e de reajustes sem resolver a questão dos professores. Sem resolver o reajuste dos professores. E eu sei que na quarta-feira vai haver uma reunião referente na questão do reajuste. E eu, em conversa agora há pouco ainda com o prefeito, eu disse que, pelo amor de Deus, que haja um diálogo, que haja um entendimento, que chegue num consenso. Se for 7%, que seja 7%. Se vai perdoar o retroativo, que acabe, elimine esse retroativo, mas que resolva essa questão, que vai se encaminhando para uma coisa ruim, um desgaste desnecessário. Agora, só porque eu sou professor, aí fala lá, vai, tá achando que vai morrer político, nem quero isso. Nem sei se eu vou candidatar mais uma vez para esse cargo eletivo como vereador. Nem que a minha família não quer isso mais. Eu não vou morrer como político, mas como professor eu tenho convicção que eu vou morrer como professor. Porque eu não tenho nem mais idade para fazer outra faculdade para outra coisa. Como professor eu tenho convicção disso. Como político eu espero que não. Entendeu? Então, esse vereador aqui não está barrando projeto referente aos professores, não. Não estou barrando, não. Nós estamos aqui simplesmente um projeto que veio para essa casa, que eu sou relator. E a lei diz que eu tenho 15 dias para averiguar o projeto, para estudar o projeto. Por isso que eu não dei o meu relatório de imediato, porque eu não conheço a fundo o projeto. E repito mais uma vez, eu não acho justo discutir nessa Casa de Leis um projeto que se refere à criação de cargos e à questão de valorização de alguns outros cargos, sem antes definir a situação dos professores, sem antes dar o reajuste aos professores. Se é de 6, se é de 5, se é de 7, isso eu não sei. Vai ter que entrar num acordo e ver com o governo qual será esse reajuste. Mas então, só depois disso eu vou debater a questão daquele projeto. Senão a gente vai usar os 15 dias, o que a lei permitir usar. Mas muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho.
Estava aqui nesse momento ouvindo aqui as palavras do nosso amigo, nobre colega, vereador Branquinho, da sua indignação e realmente, professor, o senhor falou aqui uma coisa que eu achei muito importante, da união de nós vereadores para administrar o nosso município. Que hoje a gente somos vereadores não só da Vila Serrana, como o senhor disse, mas sim do município. Foi realizado, né, uma festa lá agora, na minha comunidade, onde eu convidei todos os vereadores, né, para estar presente. Não estou cobrando, mas para mim seria um grande prazer se eu tivesse recebido todos vocês na minha comunidade, né? Eu relatei isso hoje mais cedo numa reunião, e algum colega, não vou citar o nome, falou assim, é difícil você ver um vereador que convida os nobres colegas para estar na sua comunidade. Mas, para mim, seria uma grande satisfação. É isso que a gente temos que pregar nessa casa, a união de nós todos, para nós administrar o nosso município. Da mesma forma que o Branquinho precisa do meu voto para aprovar projetos na comunidade dele, eu preciso também do voto dele para estar apresentando meus projetos da minha comunidade, igual a esse que eu estou apresentando aqui para ser votado na próxima semana. Então, e mesmo assim a gente precisa, tanto dentro de Buritis e nas outras vilas que tem em torno, que não tem representante, né, que eu acho que, para o meu modo de pensar, acho que todas as vilas, o presidente, deveria ter seu representante. Tá dentro de São Vicente, né, o Vila Maravilha ali, tá vendo, que o senhor representa lá também, o professor Branquinho, que representa a Vila São Pedro. Então, todas as vilas, que nem tem o doutor Fernando que está aqui, nós temos a Camila, que representa aí a região dos assentados, tem Didé, que representa aqui dentro também, tem a Vânia, que está sempre aí junto também, do lado do agricultor, né, Vânia, lutando, correndo atrás de recursos. Então, de certa forma, né, tem a Martina aqui também, a Nilvia. Então, de certa forma, a gente precisa um do outro. E nós temos que trabalhar junto. Para quê? Para nosso município andar. Para ter os projetos que vai beneficiar a todos do nosso município. Então, professor, aquilo que você disse foi muito, é uma grande verdade. A união entre nós tem que estar junto. Esse negócio de ficar batendo na gente aí, entendendo? Eu até agora ainda não tive nenhum tipo desses de comentários nas redes sociais, mas com certeza deve vir, que a gente estamos aqui a sujeito a tudo. Então, a gente tem que estar unidos para o município, entendendo? Para ajudar um ao outro, para botar a nossa cidade para desenvolver. Então, é isso que eu quis dizer, que jamais que eu quero citar que algum vereador seja mal visto na minha comunidade. Não, pelo contrário, será muito bem-vindo, entendendo? E eu quero aproveitar aqui o gancho, que agradecer aqui o secretário de obras, João Caetano, que foi muito ágil, entendeu, na realização da nossa festa. Que da última hora lá, entendeu, nós faltou lá uma areia lá, e ele foi rápido, entendeu, ele foi guerreiro, rapidinho colocou, juntamente, Martina, com Charles. Charles, eu quero ter lembrado o nome dos companheiros que estavam com ele lá, porque eu não me lembro, mas a equipe que estava com ele. Charles foi sair da Vila Serrana, era mais de 8 horas da noite. Na hora que foi descarregar o último caminhão da empresa ali, deu um problema lá e nos carregou. Ele descarregou esse caminhão todinho na pá. Nós saímos dentro da comunidade, irmão, pá emprestada, e ele descarregou essa areia todinha na pá e esparramou dentro daquela arena. Senão não tinha acontecido o rodeio na sexta-feira. Então, Charles, aqui um grande abraço mesmo, de coração, do Tonzinho, desse vereador Tonzinho da Vila Serrana, e juntamente com aquela comunidade lá que ficou muito agradecida e reconheceu o seu trabalho e sua força de vontade do rodeio ter acontecido na sexta-feira. No mais aqui, eu quero deixar meu abraço aqui a todos e depois, mais tarde, a gente fala mais. E muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite às colegas vereadoras, aos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia. E boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, que nos acompanham nesse momento. Fui procurado hoje em meu gabinete por alguns agricultores familiares que entregam produtos no PENAI, né? Mais conhecido como no merenda escolar. E onde alguns insatisfeitos reclamaram da questão do prazo aí com relação a pagamento. Eles começaram a entregar seus produtos aí no final de julho e final de agosto agora fez um mês. Era normal de que até o décimo dia aí do outro mês eles estariam recebendo. Mas alguns foram informados que isso vai levar de 15 a 20 dias. Ou seja, no final de agosto fez um mês e a previsão para pagamento vai demorar de 15 a 20 dias, que vai estender lá para o final de setembro. Muitos já de conhecimento, às vezes a pessoa fala assim, não faça compromisso com esse dinheiro. Ué, mas a pessoa está entregando o produto, ela espera receber por mês o que ela está entregando. Então, eu sei que o recurso, ele cai mensalmente, não sei o porquê que se demora tanto para efetuar esse pagamento. Tentei entender isso com algumas pessoas que trabalham no merenda, liguei para a secretária de educação, mas ainda fiquei me questionando o porquê de toda essa demora. Era normal, eu conversei com alguns agricultores que disse assim, nós entregávamos, né, quando vencia o mês, demorava seus 10 dias para receber. E também era a prefeitura que emitia e pagava pela nota fiscal. Isso agora vai ficar por conta dos agricultores que estão ali entregando. Às vezes a pessoa só vendeu cheiro verde aí, R$40 de cheiro verde, aí tem que pagar uma nota de R$10, vai receber 30, e aí já venceu o mês e vai receber quase inteirando o segundo mês que eles vão receber. Então, eu gostaria de cobrar desse setor aí uma agilidade nessa questão do pagamento. Que é normal que haja um atraso devido ao pagamento das notas, sim. Mas que façam um esforço para que isso não se demore tanto. Porque se for pagar mais no final de setembro, já vai estar quase inteirando o segundo mês que eles estão entregando produto. Então, é deixar esse alerta aí para que haja uma agilidade nesse setor para pagamento dessas notas do merenda escolar. Gostaria aqui também de agradecer ao presidente dessa Casa de Leis por ter deferido, né, um projeto que passa pela Comissão de Agricultura e Meio Ambiente para contratar a prestação de serviço aí de consultoria na área de engenharia florestal e ambiental. Como todos sabem, é de conhecimento que essa vereadora é presidente da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, ao qual faz parte a vereadora Martino, o vereador Tonzinho também. E a nossa comissão protocolou aí uma requisição, né, ao presidente dessa Casa de Leis, solicitando a contratação do serviço de consultoria na área de engenharia ambiental e florestal, para estabelecer diretrizes básicas, apresentar, ao final desse trabalho que for executado aí de consultoria, estabelecer as diretrizes ambientais básicas, desculpa, apresentar uma minuta de legislação ambiental básica, definir a concepção de projeto de desenvolvimento sustentável no nosso município, elaboração de um cronograma físico-financeiro e uma proposta de recuperação, revitalização e conservação das principais áreas de influência do nosso município. Tem outro serviço, mas eu vou ser breve aqui, vai ter também audiências públicas. A gente espera que com esse serviço de consultoria a gente envolva tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário na construção desse trabalho que vai ser prestado da comunidade, porque é uma questão ambiental. A questão ambiental, principalmente a questão da água, ela está sendo aclamada por todos os munícipes, né? Várias pessoas têm me procurado no meu gabinete, falando que está preocupado com essa situação dos nossos córregos e rios. Mas para a gente propor e iniciar esse debate com o Executivo Municipal, a gente precisa de, dentro desse projeto, tipo, ter um orçamento. Por exemplo, fala-se há vários anos de recuperar a vereda aqui ao lado do clube. Esse serviço de consultoria, a pessoa vai estar, o profissional vai estar avaliando como poderia ser feito, desenvolvido esse projeto, passando um cronograma físico e financeiro do que gastaria, para a gente poder, vai recuperar, vamos discutir a recuperação com o executivo? Vamos. Mas, ó, o projeto vai custar tanto, tanto, tanto. Há possibilidade do executivo municipal recuperar essa vereda ou não? Aonde nós podemos buscar parceria? Então, esse é um trabalho que vai nortear o trabalho da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente durante o longo do nosso mandato, né? Gostaria que, eu conversei com a vereadora Martina, com o vereador Toinzinho mais cedo nessa comissão, gostaria de reiterar o pedido de que apoiem essa iniciativa da nossa comissão e que possam acompanhar o trabalho da consultoria desse profissional aí da área para estar nos auxiliando. Que esse estudo norteará o trabalho da comissão ao longo do nosso mandato. Além de ser um projeto que vai de encontro à necessidade de toda a população de Buriti, porque não é só a população da zona rural que sofre com a falta de abastecimento de água. E esse problema é um problema de nossa cidade também. A quem nunca, a quem não tem andado aí na beira do rio Urucuia, dá para perceber que em pouco tempo, 2 ou 3 anos, se continuar do jeito que está, nós vamos ficar sem abastecimento de água na nossa cidade. Então, eu gostaria de pedir não só o apoio dos colegas que estão na comissão, mas de todos os vereadores dessa Casa de Lei, que possa apoiar essa iniciativa e que possa estar acompanhando os trabalhos quando iniciar desse profissional da área ambiental, que vai estar auxiliando na Comissão de Agricultura e Meio Ambiente aí da Câmara. E ao presidente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por ter deferido esse pedido e começar a executar esse serviço. Eu tenho outros assuntos para estar tratando, presidente. Participamos hoje de uma reunião com os professores, não só hoje, há vários dias que eles vêm reunindo, e estão muito insatisfeitos com a questão do reajuste salarial. Eu gostaria de deixar o pedido aqui, o vereador Carlos Fernando falou mais cedo comigo, o vereador Branquinho também esclareceu aqui que o prefeito parece que vai atender na quarta-feira, e que esse reajuste possa ser, que a proposta que os professores estão levando, que possa ser analisada com carinho pelo prefeito, que eles possam dar o reajuste que eles tanto estão pedindo, de 7,64, né, pagando do meio do ano aqui até o final do ano, que eles vão, parece que a proposta é de perdoar aí o retroativo de janeiro a junho, né, pagar só daqui para frente. Então, que isso possa ser analisado com carinho, e que possa ser dado esse reajuste aos professores que tanto merecem. Gostaria de estar acompanhando a reunião e estar cobrando também junto com os professores esse reajuste, porque acho que é nada mais dar acesso que é de acesso, e eles merecem, né? E eu gostaria de estar também falando um pouco no meu tempo de liderança sobre a questão de, hoje eu quero falar sobre geração de emprego e renda. Mas eu vou estar abordando esse tema no meu tempo de liderança. Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite, e todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando pelas ondas do rádio, né, uma boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Senhor presidente, essa noite eu só quero deixar aqui o apoio aos professores, né, pela luta que eles vêm aí reivindicando o seu direito, né, do reajuste salarial, né? E a gente tem acompanhado aí reuniões e mais reuniões, discussão e tal, pela luta deles, né? E a gente está abraçando a causa. Hoje a gente esteve presente numa reunião com eles. Eles estão aí, nada mais do que justo, procurando seu direito. E esse vereador aqui, para os demais que não estavam presentes na reunião, mas com certeza vai adequar a luta, deixar aqui esse vereador que está à disposição, né, que a gente está aí para lutar junto, para a gente tentar resolver essa situação mais breve possível, de um jeito mais, como se diz, né, não de chegar ao extremo que a gente está vendo aí que possa chegar. Né, que o prefeito tenha a sensibilidade aí de sentar, de conversar, de negociar essa questão aí, sendo que os professores têm uma proposta a fazer, já que o prefeito fez uma proposta e tem a contraproposta, que eu acho que já está do conhecimento dele aí, e que ele possa analisar direitinho, né, essa questão aí do reajuste dos professores, que é uma classe aí que tem, como diz, levado prejuízo, né, em todas as vezes, até o professor hoje abordou lá. Se ficou sem pagar no final do ano, foi o tal do professor, né? E agora, se não ganhou reajuste, foi a classe dos professores e pedagogos também, que está na luta também junto com os professores. Então, a gente está aí para apoiar, né? E conta com o apoio desse vereador. Assim como tem muitos que têm nos procurado, reivindicando, se comparando essa questão do professor com o projeto que tem aqui nessa casa hoje, né? Até o colega abordou esse assunto, que está na mão dele como relator. É, eu também, se tivesse na minha mão, eu também teria segurado um pouco o projeto para estar analisando, estudando melhor. Mas, dentro do que eu já estudei e vi dentro do projeto, quero deixar claro que esse vereador aqui, ele não está favorável a aprovar, a criar cargo nenhum. Reajuste de gratificação também aí, que chegou aqui para a gente aqui, esse vereador também, que não está de acordo a aprovar gratificações aí em valores bem elevados, né? E para aumento de salário também, que tem dentro do projeto aí, esse vereador também não está à disposição de votar. Mas sim, como se chegasse aqui para criar o cargo na classe operária, que daria direito de igual, de processo seletivo para todo que está contribuindo. Agora a gente vê de extrema necessidade que a questão do barqueiro que está lá dentro desse projeto, né, que a gente sabe que lá só uma pessoa lá fica difícil de atender, não tem folga, não tem nada, é fora de horário. Esse vereador aqui está à disposição, né, para a gente ver que realmente tem a necessidade. Mas eu não vejo, no momento, talvez em outra oportunidade, a gente poderia estar aprovando algum cargo aqui, já que se diz que vão pregar que estão gerando emprego, mas eu acho que ainda na questão, é o momento, porque o município não vai bem, os professores na luta aí pelo reajuste salarial, transporte escolar atrasado, né, que vem estendendo aí, já o atraso no transporte escolar, sendo que aprovando esses cargos já vai dar um impacto para o ano que vem, aproximadamente R$500 mil de impacto aumentando na folha, que são de recurso próprio, e esse recurso próprio ele pode ser utilizado para pagar o transporte e deixar em dia. Então, não é falar que o recurso da educação ele é exclusivo. Não, o recurso próprio pode estar complementando, e a gente sabe da dificuldade que vem acompanhando aí. Então, eu quero deixar claro aqui que esse vereador que está na luta e está observando, né? Se está em dificuldade, no momento, o recurso está pouco, está sugado, está comissionado nesse momento, esse vereador aqui, a população e as pessoas que têm me cobrado, pode ficar tranquilo que ele não está à disposição de estar fazendo, contribuindo com esse voto aí, não. É, quero abordar outro assunto também, que a colega abordou aqui, da preocupação, né, da questão, né, de água no nosso município, os rios nossos aí secando. Urucuia, eu passei aqui essa semana aqui, eu fiquei assustado, né, pela quantidade de água que tem. Então, eu quero parabenizar a iniciativa da colega aqui, junto com a comissão também, ao senhor presidente, que está aí disponibilizando, né, o recurso para estar fazendo esse estudo, fazendo esse trabalho aí, que só vai trazer informação para a gente, e a gente que está aqui junto para lutar nessa causa aí. Se tiver algum produtor, alguém que estiver causando algum dano ao meio ambiente, que se for nessa questão de água, eu deixo aqui, Camila, pode ficar tranquilo, que você tem um parceiro aqui para a gente estar brigando por isso. Porque a preocupação hoje é muito grande, né, nessa questão de água aí, os rios, nossos córregos, né, só na falta de água, secando, poço artesiano que tem furado aí, tem que estar aprofundando aí, que também que não está tendo água no subsolo. Então, está realmente um caso assim, de calamidade, e pela idade que eu tenho, eu não tinha visto chegar nesse ponto aqui ainda, né? A gente sempre teve uma época aí de boa de chuva e cada ano que passa tem piorado, né? Então a gente tem que estar atento a essa questão aí. Pode contar com mais um parceiro, que a gente está na briga, a gente está para lutar e o que possa ser melhorado para a gente no nosso município. Por enquanto é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Cumprimentar também aqueles que estão nos ouvindo através das ondas da Transamérica e aqui em corpo presente, especialmente as duas garotinhas que estavam ali, as garotinhas mais bonitas desse Buritis, que é a Ana Júlia e a Manuela, conhecidas carinhosamente como Ju e Manu, estão ali no plenário, que são minhas filhas, que hoje vieram aqui assistir a nossa sessão. Eu, primeiramente, presidente, de início, eu quero registrar e me solidarizar com o motorista Nil. Era para me falar isso semana passada, mas por uma ironia do destino, acometido de uma moléstia que já foi curada. Quero registrar que Nil é um motorista espetacular. É um cidadão de grande responsabilidade e foi achincalhado, metralhado, sabe, assassinado moralmente, nessa tal de rede social, por pessoas que não conhecem de perto quem é Nil. E Nil, ele esteve aqui na Câmara, alguns vereadores estiveram aqui nas comissões, quando ele veio aqui explicar toda a situação que envolvia a problemática aí da crítica que foi feita a ele. E os senhores e senhoras observem, que inclusive postaram até uma foto, e quem está fotando, além de cometer o delito de estar com o celular ali dirigindo, na hora que ele ultrapassa, ultrapassa atrás também. Só que as pessoas só viram só o tal do Nil. Só bateram no Nil. Inclusive foi notificado pela prefeitura. E eu não poderia deixar de registrar aqui a minha solidariedade com esse cidadão, que é um motorista defendido pela classe universitária. Se os universitários tivessem criticados, vereador Gil, e os universitários são aqueles que estão todo dia ali com o Nil, para cima e para lá dentro do ônibus. Então, ninguém melhor do que eles para poder entender a situação. E nós não estamos, de forma alguma, também, em contrassenso, anuindo com ultrapassagens perigosas, etc. Mas há de se convir e deixar de lado a falsa retórica. Quando você chega na serra ali, o motorista fica entre a cruz e a espada. De um lado, a infração do trânsito, do outro lado, os estudantes ali dentro, apressados para chegar na faculdade, porque tem uma prova que vai começar as aulas. E eu já fui estudante nesse transporte aí. Dependendo do professor, você chegou atrasado lá na sala de aula, você não entrava. Então isso não muda. Então é uma questão assim, por trás daquele profissional, vereador Branquinho, existe ali um homem, um pai de família, entendeu? Uma pessoa de alta responsabilidade, e acho que deveriam ser mais sensatos, né? Pois não, vereador.
Boa parte, vereador. Na verdade, eu agradeço pela parte. E o Nil é o seguinte, eu sei que o senhor vereador já disse aí em todas as palavras, as qualidades, né, os adjetivos do motorista, do Nil, mas eu posso falar o seguinte, porque o Nil foi motorista do transporte escolar da cidade onde da escola onde eu trabalhava, que é a escola municipal essa de Queiroz. Então, por um período longo, né? Então, ele é um excelente profissional. A gente não está aqui para dizer assim, fez errado, tem que fazer errado mesmo. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Foi errado, tem que continuar errando. Não é isso que a gente está dizendo. Mas também nós não podemos deixar puni-lo por um único erro dele. E quem sabe também que não é só ele que já fez isso, que outros também já fizeram. E nós não estamos incentivando que os outros também continuem fazendo. Até porque quando o médico erra, ele não vai deixar de ser médico. E o errou também não vai deixar de ser motorista, não. Não pode ser punido dessa forma. É um cara bacana, um excelente profissional, um cara que, aonde ele convive, as pessoas gostam dele. E você, Nil, eu sei que está me ouvindo nesse momento, eu disse que eu seria uma das pessoas que também defenderia você, não é defender aquilo, a sua atitude. Então, eu fiquei devendo naquela reunião passada, porque realmente nós não falamos sobre esse assunto, mas agora o vereador Carlos Fernando abordou esse tema. Então, fica aqui esse vereador, se depender desse vereador para te defender, para argumentar, para falar da sua pessoa, para falar do profissionalismo que você tem, que você realmente é um excelente profissional, um cara que era admirado lá pela comunidade do Riacho Morto, admirado pelos alunos e pelos professores, Então não é por causa desse erro. E nós não estamos dizendo aqui para você continuar, que eu sei que você jamais vai ultrapassar novamente, porque passou por essa experiência dolorosa, tenho convicção que nem dormir de noite, nessa noite que aconteceu isso, você não deve ter dormido. Mas também eu quero que você tenha convicção que esse vereador, e o vereador que falou, fora do Carlos Fernando, nós estamos aqui para solidarizar com esse sofrimento seu, e mais dizendo que nós não estamos aqui compactuando com a atitude, né, com o feito. Mas dizer que também você não pode ser punido severamente porque cometeu essa atitude, por um único erro. Né? Então fica aqui o apoio desse vereador ao seu profissionalismo, sua atitude, não nessa questão da ultrapassagem na Serra, mas pelo seu histórico, né, que você já tem aí como motorista de transporte escolar. Devo a palavra, vereador. Obrigado.
Pois não, vereador. O Brasil, de forma geral, especialmente aqui em Buritis, passa por uma situação complicada nas finanças públicas, uma herança maldita herdada pelo atual governo de gestão passada, um espólio negativo, né, em que pese todas essas nuances que atormentam as finanças do município. Eu gostaria de registrar também que este parlamentar solidariza, como sempre, diga-se de passagem, com os, não só os professores, mas os profissionais da educação, que estão buscando um reajuste, né, nos seus vencimentos. Um reajuste, eu participei da reunião que teve hoje à noite, alguns colegas vereadores também estiveram presentes. Existe um movimento que será desencadeado no dia 7 de setembro, pelos professores, né, por uma grande maioria, e não é segredo. Então, assim, por ser um movimento que não é secreto, eu apoio publicamente. Gostei muito da condução da reunião hoje, uma reunião respeitosa, amistosa, e o que se visa é tão somente, Tonzinho, que haja uma negociação aí para a categoria. A proposta, ela é razoável. Eu acho que o prefeito Kenny, ele tem que abrir aí os tímpanos, a bigorna, o pavilhão auricular, né, para poder ouvir que a proposta, ela é um tanto interessante. A proposta é de conhecimento público e notório também. Eles dispensariam, né, de reivindicar um possível atrasado, que eu não vou dizer atrasado porque ainda não foi dado reajuste. Então, você falar corretamente, um possível atraso e que fosse aplicado o reajuste integral daqui para frente, porque o ano que vem tem novo reajuste, querem buscar. É uma proposta razoável. É razoável, eu acho que deveria ouvir, até onde é que eu tenho conhecimento. Haverá uma reunião na quarta-feira, e não havendo soluções, certamente no 7 de setembro, para que toda a comunidade saiba, os professores estão fazendo um protesto. E o protesto, ele é legítimo, né? Ele é limitado, e tem que haver respeito, tem que haver ordem, tem que haver pudor, né? Especialmente vindo de professores. O que se espera é que seja algo exemplar, vindo de professores. Doravante, há que se registrar também que, em que pese esperar tudo isso, nós sabemos que os ânimos também estão exaltados, estão ali reivindicando algo que alguns servidores já tiveram aí os seus reajustes, e registrando ainda, que sabemos que foi uma herança maldita aí que o governo recebeu, dívida para todo lado, né? Está acertando as dívidas e tudo, e isso às vezes coloca em xeque alguns cargos no que diz respeito aí a criar a casa, etc. Nós temos um projeto aqui, tem alguns cargos que eu sou favorável, vou votar favorável, isso aí eu não escondo de ninguém. Existem outros que eu irei votar contrário, porque acho que também não é o momento. Certos cargos eu não vejo tanta necessidade. Alguns eu vejo sim que tem necessidade de ser criado, porque o município, ele tem as suas secretarias que precisam de trabalhar, né? E aqui eu recomendo e faço ponderações em duas secretarias, que é a secretaria que diz respeito às estradas, o profissional ali é muito dedicado, Secretaria da Agricultura, que nós queremos muito que funcione. Então, presidente, eu não poderia deixar de registrar. Quero mandar um abraço caloroso ao Charles, que faz uma diferença no atual governo, dizer e parabenizar aqui, de corpo presente também, o meu ilustre colega de parlamento, vereador Tonzinho, dizer a ele que realmente eu não estive presente, alguns não estiveram, mas com esse convite aberto, nós agora iremos, né, fazer mais presente lá em Vila Serrana, porque tínhamos assim, algum receio de ir em algumas comunidades, né, e etc, etc, mas em Vila Serrana faremos mais presentes lá. Nas festas, o público perguntou que eu estou indo, que o Tonzinho, ele me alertou que é nas festas, não convide assim o tempo todo, porque ela tem representante. Muito bem, deixando de lado então essa questão, presidente, eu, no meu tempo de liderança, eu também irei falar sobre uma dica, talvez aí um palpite, para o governo tentar criar, né, mecanismos de emprego no município de Buritis. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia, na pessoa hoje do nosso vereador suplente, Faguinho, que muito nos honra aqui com a sua presença. Cumprimentar ainda todas as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Senhor presidente, explanar também as pessoas que estão nos ouvindo, que essa vereadora também participou hoje com Vossa Excelência, o vereador Carlos Fernando, vereadora Camille, vereador Didé, de uma reunião com os professores, dizer a todos eles, como eu já falei lá hoje, que também sou solidária com a questão do pedido que eles tanto vêm lutado aí durante esses 8 meses, né, senhor presidente, que é sobre o reajuste salarial dos 7,64%. Foi triste ver vários professores relatar lá hoje que várias reuniões já foram feitas com o governo, é prometido o reajuste, mas fica mesmo só nas promessas. Eles fazem a reunião com o governo, faz a assembleia, inclusive tem aqui uma ata de uma reunião assinada pelo nosso prefeito, pelo vice, pelo presidente Geudo, pelo vereador Carlos Fernando, pelo presidente do Sindibur e algumas pessoas representando os professores. A reunião foi no dia 6 de abril de 2017, né, onde rezava aqui também o compromisso de estar aí ajudando o pessoal a rever essa questão do reajuste salarial. Compromissos são feitos, mas não são cumpridos. É isso que a gente vê por parte dos professores. Então, eles estão se mobilizando para uma reunião com o nosso prefeito nessa quinta-feira, às 10h30, 11 horas da manhã. Quero fazer o possível para estar lá participando da reunião com os professores. Nada mais justo, né, do que a gente ajudar essa classe. Hoje, nós estávamos aqui hoje discutindo a respeito de um projeto que chegou nessa Casa de Leis. Ele está disponível no nosso gabinete. Quem tiver interesse em ter em mãos cópia do projeto, onde nós temos aqui melhorias para os cargos comissionados, criação de cargos, né, de diversos setores. Eu tenho cópia do projeto. Quem quiser ter acesso, pode procurar essa vereadora. É impressionante, senhor presidente, quando a gente, né, vê falar aqui de uma herança maldita, né, mas herança maldita que hoje está aqui trazendo projeto para criação de cargos. Tem aqui, senhor presidente, até gratificações para certos servidores que chegam em torno de R$ 2.300, enquanto a gente vê professores cobrando um reajuste aí no mínimo de R$ 200. Né, nós temos aqui um impacto de 2017 no valor de R$ 193.557,98, impacto no exercício 2018 no valor de R$ 436.154,66, impacto no exercício de 2019 no valor de R$ 453.596. Não sou contra a criação de cargos, não sou contra melhorias de forma alguma para os nossos profissionais e servidores, mas acho que primeiro a gente tem que rever sim a questão dos nossos professores. Temos, como o vereador de Dedis, rever a questão das classes operárias, como os nossos garis, que essa vereadora já solicitou melhorias salariais aqui para eles. Já solicitamos também melhorias salariais para os técnicos de enfermagem. Todos merecem, vereador Tonzinho, e não só os cargos comissionados. Então, mais uma vez, dizer aos professores que a demanda nessa quinta-feira se trata deles, que eu estarei ao lado deles, somando, sendo solidária com a causa deles. Quero ainda, senhor presidente, pedir ao governo municipal para que possa atender as diversas comunidades que vêm passando por dificuldades no que tange ao abastecimento de água. E hoje falo aqui sobre a comunidade da Manga, comunidade esta que vem sofrendo pela falta de água, tanto para o seu consumo humano, como para o de animais e plantas. Os moradores daquela comunidade já fizeram a solicitação há mais de 15 dias na Secretaria de Obras. E hoje eu venho aqui reforçar esse pedido ao Charles, que hoje recebeu vários elogios, e a gente só tem que elogiar o trabalho dele. Pedir a você, Charles, que possa estar olhando por aquela comunidade. Pedir ao secretário João Caetano que possa socorrer as 26 famílias daquela região. Tá, é muito triste a pessoa te ligar e falar: vereadora, nos ajuda, que nós não temos água para beber. E essa semana eu recebi a ligação, não só ali dos moradores da comunidade da Manga, mas também da dona Antônia, ela é moradora ali da região das Almas, próximo ao Pernambuco. A situação dela também é muito crítica. Ela já pagou pessoas para levar água na sua residência por duas vezes e hoje ela não dispõe de recursos financeiros mais. Então, quero, em nome dela e dos outros moradores daquela região, também pedir apoio ao governo para estar mandando caminhão-pipa ou outra condução que o governo tiver, para atender também aquelas famílias. E ainda, pedir a conscientização das pessoas no sentido de evitar as queimadas. Foi muito triste ver no final de semana passada as queimadas ali na região do Pé da Serra. Na ocasião, Tonzinho, do seu evento, eu estava chegando de viagem e vi as queimadas ali. Né? Eu não sei se foi por acidente ou pode até ter sido provocado por vândalos, nós não podemos afirmar. Só quero pedir à população que se conscientize, pois a água é um bem precioso para todos nós. Devemos trabalhar e desenvolver projetos para o cercamento das nascentes e das veredas. A vereadora Camila nos apresentou, através da Comissão do Meio Ambiente, um projeto importantíssimo sobre essa questão do meio ambiente. E quero dizer a você, vereadora, desde já, a senhora pode contar com o nosso apoio. Parabenizar o nosso presidente Geudo, também por estar apoiando a questão financeira deste projeto, que é muito importante. E só para retificar, eu falei reunião quinta-feira, o seu presidente é quarta-feira, às 11 horas, né, vereador Didé? Lá na prefeitura, com todos os professores. No meu momento de liderança, estarei falando outros assuntos, senhor presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente e os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, essa semana passada estive visitando ali a região do São Vicente e acompanhando os trabalhos da equipe das pontes, seu Lauzinho. E não poderia deixar de agradecer aqui neste momento aos fazendeiros daquela região, seu Edson Pimentel, o seu Walter, os Torresmo, todo mundo que colaborou para os consertos ali daquela ponte da Capoeira, a ponte da Sacada, a ponte dos Poldos e mais algumas ali. Então, esse governo está trabalhando junto com parceria para o melhoramento das pontes, que sabemos que, infelizmente, o pessoal que anda transitando, os caminhoneiros, anda com excesso, né, de calcário. Nessa época que o pessoal está usando muito calcário, calcarinha das terras, infelizmente as pontes nossas realmente não estão aguentando. Também estive visitando ali a região do Naná, mandar um forte abraço para o Naná, ali perto, na região do Gado Bravo. Também estive visitando o Ribeirão Gado Bravo, a ponte também está em péssimo estado. Já passei para o pessoal da Secretaria de Obras, viu, Naná, a situação suas aí, seu Ernesto Magalhães. E também, Tonzinho, estive lá no seu Zezé Cruvinel, lá no Jami, né, o pessoal ali já está satisfeito ali com o trabalho do Alaor. Parabenizar toda a equipe da estrada, que em meio a tanta dificuldade com o maquinário, mas está sobressaindo. Logo, logo estará chegando ali na região da Vila Serrana. Estive conversando com o seu Valdemar Sense, que tanto cobra ali também a estrada. Então, o Alaor falou que logo, logo em seguida já estará adentrando ali. Também, tão falado em água, Camila, estive visitando o seu Tião Cassotti e Dona Júlia. Infelizmente, a situação deles ali é complicada. Lá não tem uma gota d'água. Está buscando água lá no Taquaril. Lá em cima ainda tem água, cheia de lodo, mas tem ainda um pouco. E está ali tratando dos animais, conseguindo ali sobreviver. Então, seu Tião Cassotti e Dona Júlia, um forte abraço para o senhor. Na região do Pernambuco, também, Vânia, Tião Cassotti e Dona Júlia, lá na região Cafundó ainda. Mandar um forte abraço ao pessoal ali da região, da comunidade do Pernambuco. Infelizmente, a nossa situação também está complicada. Já é o terceiro ano consecutivo que o Pernambuco corta. Então, já estive conversando com moradores, a dona Alice Durães, que foi criada ali na beira do Pernambuco. Infelizmente, esse ano o Pernambuco já cortou novamente. Então, é muito triste saber que os nossos rios estão se acabando. Também prestar solidariedade aos professores, que quarta-feira estaremos lá presentes lutando pela causa de vocês. Pode contar sim com o nosso apoio, que estaremos juntos. Também, senhor presidente, para finalizar, dia 7 e dia 9, a PAI estará vendendo feijoada ali na barraquinha de setembro. Então, quem tiver interesse, pode estar ajudando cada vez mais e mais, um valor de R$ 12,00. Então, vamos contribuir para estar colaborando com a entidade APAI. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Boa noite, meus nobres colegas. Boa noite ao público presente. E boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu gostaria muito de parabenizar a Comissão de Meio Ambiente. Vereadora Camila, excelente trabalho. Vereadora Martina, vereador Tonzinho, parabenizo vocês. E digo, quando nós vamos providenciar um estudo a respeito do meio ambiente, não queremos vir a prejudicar ninguém, ameaçar ninguém. Nós queremos simplesmente fazer um estudo para que possamos socorrer esses rios que realmente estão acabando. Vocês que dependem do rio aí, vocês grandes agricultores, não se sinta que queremos ameaça para vocês, jamais. Eu convido vocês para que venham juntar conosco, para que possamos fazer um estudo a respeito dessa água, que realmente a situação está crítica. Pernambuco sem água, Pasmado sem água, Pasmado já se cortou em dois locais.
Taquaril
sem água, Extrema sem água,
Alma
sem água, e o Urucunha praticamente seco. E São Domingo, você atravessa ali, tem local, sem dobrar sua calça, você molha simplesmente o sapato, assim. Dá vontade de chorar. Tive anteontem na beira do rio Urucuia. Sinceramente, dá piedade de olhar aquela situação daquele rio. Então, quero dizer o seguinte. Nós queremos uma parceria com todos. Nós estamos pedindo para que todos nos ajudem. Para que possamos socorrer realmente o momento que nós vivemos hoje da secura do município. Viu? Se sinta à vontade. Quem tiver realmente projetos, fazendeiros, que queira vir nos ajudar a cuidar dos nossos mananciais, essa casa está de portas abertas para contar com a ajuda de vocês. Inclusive, eu peço que vocês nos ajudem a recuperar esses rios nossos. Eu deixo aqui o meu apelo, o meu pedido de coração, que vocês venham até a Câmara Municipal e tragam uma solução para nós. Nos ajude a recuperar a nossa água. Viu? Voltando aqui à reunião dos professores que tivemos hoje, digo para vocês, conte sempre com nós, que nós vamos estar sempre do lado de vocês. E o que precisar, eu estou junto com vocês. Se for para levantar a bandeira, parar, caminhar junto com vocês, eu vou estar junto com vocês. Tá? Porque eu digo sempre, vou estar do lado do povo, buscando a melhoria para todo o nosso município. Eu não estou aqui para desafiar ninguém, para mandar recado. Porque quando você fala aqui no plenário, se sente ameaçado, a gente está ameaçando. Não estou com ameaça, estou pedindo para que possamos sentar civilizadamente. Todos os professores e pedagogos merecem o respeito, sim. E vamos tomar essa atitude para que nós possamos ter um desfile maravilhoso, ter um Buritis harmônico. E essa classe de professores e pedagogos, temos sim que tirar o chapéu para eles, porque senão nós estaríamos aqui sentados hoje nem como vereadores. Professores, vocês realmente são a base de tudo, e conte comigo para o que vocês precisarem, tá? Esse vereador está sempre de pé à ordem para amparar o necessitado, viu? E gostaria de deixar um comunicado também a respeito da feira permanente. A vice-presidente, senhora Selma, pediu para comunicar a todos que a feira permanente está a semana toda aberta para atender a população de Buritis. Sabendo que temos festa na cidade, então está inteiramente à disposição lá para atender a todos vocês, com todos os produtos realmente do produtor para o consumidor. Não poderia também deixar aqui de parabenizar mais uma vez o campeonato Desafio da Independência Motobike Buritis, a Motobike XCM em Buritis. Foi um sucesso, viu? E quero deixar aqui mais uma vez parabenizando a todos os patrocinadores. Gostaria de deixar aqui o nome dos nossos atletas que foram classificados em primeiro lugar aqui e, como diz, a classificação no geral. Os atletas de Buritis, João Gabriel Maia Júnior foi classificado em primeiro lugar no geral. Gaúchinho em segundo lugar. Juvenil Bidu, primeiro lugar. Diego Marino em segundo lugar. Na categoria Elite, Joaquim, segundo lugar. Na categoria Master A, Júlio Coca-Cola ficou em quinto lugar. Mas pra gente é muito bom só de estar participando desse esporte. E o Sub-30, que é no caso da gente, né? Sub-30 está lá participando, viu? O Rafael Beck ficou em primeiro lugar, Didé. Viu? Tá lá, pra gente é um orgulho os trintão aí, viu, vereador Carlos Fernando? Pra gente é uma honra, né? Nós estamos com trintão aí, viu? A Master B ficou a Dilmar Laticínios, ficou em quarto lugar. Na categoria Master C, Renato Pé de Ferro, cabra é bom. Renato Pé de Ferro ficou em primeiro lugar. A categoria Master D, Juninho Bike, ficou em quinto. Na categoria veterano, é nós. Estamos lá, eu já estou lá junto com você, Valdizão. Parabéns, meu grande. Primeiro lugar o Valdir, viu, gente? Pra gente é um orgulho aí saber que Buritis está competindo e chegando. O Mandioca ficou em quinto lugar, o Ezequiel ficou em quarto. Os estreantes de Buritis que estão aí motivando e voltando para Baico aí. Vinícius Machado ficou em terceiro. Aliás, perdão. Thiago Eli ficou em primeiro, Felipe em segundo, Fábio em terceiro, Bruno em quarto. Ficou uma mulher aqui também, ó, nobres colegas vereadoras, desafiando aí, ó. Vera ficou em quinto lugar aí, pra gente é um orgulho, viu? E a elite feminina ficou a Ingrid. A Ingrid, parabéns pra você, Ingrid, em primeiro lugar. A gente fica muito feliz em saber que o lado feminino aí tá entrando na bike aí, desafiando e buscando mais esporte pra nós. E os estreantes feminino ficou, a Verônica ficou em primeiro e a Fabrícia em segundo. Enfim, deixo um abraço para todos vocês e a Câmara Municipal ficou orgulhoso por saber que temos atleta aí capacitado, buscando melhoria para o nosso município, viu? Conte sempre com essa casa, com o apoio de todos os vereadores, vocês tiveram apoio da Câmara Municipal porque todos os vereadores estavam de acordo em apoiar vocês. Se sinta agraciado por todos os vereadores que está brigando por ter mais um esporte melhor na nossa cidade. Deixo aqui um abraço a todos os ouvintes aí, da Rádio Transamérica. Não vou deixar de mandar um abraço ao senhor, seu Orlando. Seu Ariel também está bravo comigo, que não estou mandando abraço ao seu Ariel, lá do Gado Bravo, seu Ariel. Aquele abraço, senhor. Quero deixar um abraço também para a filha da Cristina, que estava aniversário esse final de semana. Parabéns para vocês, que Deus abençoe cada dia mais. Marli, que está sempre aí na Vila Maravilha, nos ouvindo. E deixo um abraço para toda a Vila Maravilha. Nesse momento eu passo a palavra ao Dr. Marcelo dos Santos Chagas, coordenador do PROCON, para explanar para a população cerca acerca do funcionamento do órgão, informa ao senhor que dispõe do prazo, é o prazo de 15 minutos, ou de 20 minutos, doutor Marcelo. Por favor.
Boa noite. Quero cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do presidente, cumprimentar as pessoas aqui presentes no plenário e todos os ouvintes. Meu nome é Marcelo, eu estou aqui como coordenador do PROCON e tenho como objetivo passar informações sobre o nosso trabalho no PROCON. O PROCON nada mais é, ouvintes, do que um órgão de proteção ao consumidor. Como assim? Quando falamos do trabalho do PROCON, observamos que o PROCON tem por objetivo equiparar a relação de consumo, uma vez que os consumidores é uma parte mais frágil. A partir do momento que eles entram numa relação, entram numa demanda, o fornecedor ele tem um poder maior de aquisição e um poder maior de todas as formas. E o PROCON tem por objetivo trazer essa equiparação. Quando observo os senhores o trabalho do PROCON, observo que nós temos um trabalho tanto preventivo quanto ostensivo. E uma vez falando em trabalho preventivo, quero observar uma proposta que o presidente fez, que é o trabalho PROCON na escola. O que seria o trabalho PROCON na escola? O presidente teve por objetivo apresentar aqui um projeto de conscientização a todos os jovens da escola, de modo que todos possam saber sobre seus direitos. E ele ainda teve a ideia de trazermos o projeto PROCON Fornecedor, que é conscientizar todos os fornecedores dos seus deveres. Observa ainda que esse é um trabalho preventivo que busca educar tanto os fornecedores como trazer aos consumidores seus direitos. Observa ainda que temos um trabalho repressivo, que uma vez trazida uma demanda, temos por objetivo fazer qualquer apuração sob pena de um crime chamado prevaricação. Uma vez tendo uma demanda sobre direitos coletivos, direitos homogêneos, nós devemos, por questão de ordem, o PROCON apresentar perante o Ministério Público. Uma vez chegado um procedimento aqui, nós temos como procedimento fazer uma abertura de uma investigação preliminar. Essa investigação, ela respeita todos os princípios constitucionais, principalmente o contraditório e a ampla defesa, onde a empresa é notificada e, uma vez notificada, ela tem um prazo para apresentação de sua defesa. Caso a empresa não apresente, caso este fornecedor não apresente, ele tem algumas sanções cíveis e criminais. E aí destaco que a não resposta à notificação apresentada pelo PROCON seria um crime de desobediência. Uma vez chegada a notificação, a empresa trazendo a resposta e ela não sendo satisfatória, o PROCON ele tem um procedimento conciliatório, um procedimento que tem por objetivo fazer uma audiência de conciliação com técnicas de mediação, de forma que as partes cheguem à resolução da demanda. Faço questão de observar os senhores que um acordo fornecido pelo nosso PROCON, uma ata de acordo assinada pelas partes, ela é um título executivo. Então, as partes, ela tem uma segurança, de qualquer forma, durante a audiência, ela tem a segurança de trazer ao fornecedor, de trazer ao consumidor uma execução. Caso o fornecedor assuma um compromisso e não cumpra, a parte, ela não tem que entrar com a ação de conhecimento, mas sim com a ação de execução. Quero observar os senhores que temos um horário de funcionamento de segunda a sexta, de 8 às 12 e de 1 às 3. Então, uma vez, nosso PROCON ele tem por objetivo um trabalho preventivo. Nós estamos aqui dispostos a orientar todos os senhores consumidores, todos os senhores fornecedores. Nós estamos aqui em busca de um Buritis melhor, de uma cidade cuja a relação de consumo ela é respeitada, uma cidade cuja o cidadão, o consumidor, ele é respeitado. E aí faço questão de observar a nossa especialização por ter feito um curso, tanto no TJDFT quanto em Belo Horizonte, de forma a garantir aos senhores uma segurança pelo trabalho. Observa ainda aos senhores consumidores, no site da Câmara existe um ícone PROCON Câmara. À sua esquerda existe um ícone PROCON Câmara menor e vou estar disposto à função do PROCON, várias cartilhas, entre elas eu destaco a cartilha do consumidor idoso, a cartilha do do consumidor orientado e a de compras eletrônicas. Então, quero dizer que nós temos todo um trabalho de forma a educar os consumidores e os fornecedores para que possamos trazer uma melhor relação no dia a dia. Faço questão de observar que o presidente Geudo apresentou também um projeto dentro do PROCON, que é o projeto Minuto PROCON, de forma que possamos conscientizar cada dia na rádio, e estamos trabalhando a longo prazo para que esse projeto se concretize, para conscientizar os senhores cidadãos sobre seus direitos e deveres. Também temos um trabalho com a polícia civil, de forma a garantir que todos os crimes cometidos contra o consumidor, eles não sejam crimes impunes, de forma que eles sejam apurados. E o presidente ainda trouxe uma questão de um bom trabalho a longo prazo, acredito que não vamos conseguir esse ano, mas talvez no ano seguinte, é a implantação do PROCON regional, onde como algumas cidades não têm PROCON, elas vão ter a implementação deste PROCON e eles vão estar subordinados a gente de forma que possamos ter inclusive o poder de polícia. Observa ainda que o presidente conseguiu um convênio com o Ministério Público Estadual que garante a implementação de um processo digital com o consumidor. O que, que seria esse programa? Seria o Sindec. Esse Sindec ele está vinculado nacionalmente, onde temos uma base de dados. Uma vez colocado no sistema qualquer consumidor ou fornecedor, nós temos toda a avaliação a nível nacional, de forma a informatizar todos os nossos processos. Temos aqui tanto o processo físico, e a partir de agora temos o processo eletrônico, graças ao convênio conseguido pelo presidente. Temos também um convênio com o Ministério Público Estadual, onde podemos usar um aplicativo, entrar no Play Store e baixar o aplicativo PROCON Minas Gerais, onde os senhores podem saber no dia a dia seus direitos, seus deveres, de forma com consumidores, com empresas de restaurante, de bancos, então, várias áreas. O aplicativo, ele traz uma segurança sobre seus direitos. E aí ele traz algumas teses, que seria um exemplo, a perda da comanda. Algumas empresas, alguns restaurantes costumam cobrar uma multa por perda da comanda. E essa multa, ela é ilegal. Por exemplo, alguns hospitais costumam exigir que os senhores, quando for fazer um atendimento, vocês prestem um cheque caução. Isso é crime. E o PROCON está aqui para isso, para orientar os seus direitos. Temos aqui planos de saúde que são vendidos sem, inclusive, estar regulamentado pela ANS. Então o PROCON está aqui para orientar quais seriam os planos que seriam orientados e regulamentados pela ANS. O furto, você tem um carro furtado no seu estacionamento. A empresa que fornece esse estacionamento, ela é responsável, ela pode reparar isso. Quem nunca ficou mais de uma hora na fila de um banco? Temos uma lei federal que fala que você não pode ficar mais que 15 minutos. Mil e uma teses. Se eu for ficar aqui, vamos ficar a noite inteira. Agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Marcelo, pelo esclarecimento. E a população que nos ouviu, saibam vocês que o PROCON está de portas abertas para tirar qualquer dúvida que esteja. Então, muito obrigado pelo tempo que os nobres colegas teve a compreensão de nos aguardar aqui a passar realmente um esclarecimento melhor pelo PROCON. Vamos seguir para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda de redação número 01 de 2017. Corrige erro material constante no inciso décimo do artigo 3º do projeto de lei número 17 de 2017, que institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o seu funcionamento e das outras providências, de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, essa emenda foi apresentada é somente para fazer uma correção de erro material e no constante que passava do inciso 8 já pulou para o inciso 10, pulando aí, que seria o nono, né, dentro do projeto. Então é só para fazer essa correção material, né, em vez de ser inciso 10, o nono. É, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Oito votos favoráveis, nenhum contrário. Perdão. Sete votos favoráveis, desculpa. Esqueço que me ouve. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 17 de 2017. Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, e estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o seu funcionamento e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Só para explicar para o público que está nos ouvindo, que foi um pedido, uma solicitação do Banco do Brasil, né, para estar... o conselho não estava funcionando, né, vai pedindo para poder dar continuidade nas reformas da agência local. Então, foi um pedido da agência do Banco Brasil, que tem que interagir para melhorar o conselho de segurança do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Sete votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 19 de 2017 dispõe sobre a alteração da lei municipal 1187 de 14/07/2010, que cria o Conselho Municipal de Turismo, Comtur, e institui o Fundo Municipal de Turismo, Funtur, e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordam se manifestam, concordaram, permaneçam como estão. Sete votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 45 de 2017 sugere ao governo municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, sejam tomadas providências a respeito da ampliação do sistema de coleta de esgoto no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Evaninha.
Senhor presidente, a falta de coleta e tratamento de esgoto contribui para a proliferação de inúmeras doenças, além da degradação do corpo da água. Nosso município está há muitos anos sem ampliação do sistema de coleta de esgoto. Porém, o crescimento demográfico não parou e novos bairros foram criados. Desta forma, solicito por parte da Secretaria de Obras um projeto para ampliação de nosso sistema de coleta de esgoto, bem como do seu tratamento. Outra justificativa é que em algumas regiões de nossa cidade, o lençol freático está muito superficial. O que acontece, por exemplo, ali na rua Lindolfo Gonçalves Sobrinho, no bairro Canaã, onde as poças escavadas estão dando água e causando transtornos aos moradores, que precisam escavá-las constantemente para evitar transbordamentos nos períodos chuvosos. O que prova também que o lençol contamina-se com a utilização desse tipo de sistema de coleta de esgoto. Tratando-se, então, de um problema de saúde pública e meio ambiente, justifico a minha indicação e aguardo providência do Executivo e peço o apoio dos nobres pares.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Muito bem falado a respeito da rede de esgoto. Também tem vários problemas ali, Vânia, também no bairro Veredas, na rua Amazonas, rua Monte Azul, respeito das fossas, o pessoal também está tendo muito problema. Então, nada mais justo de estar ampliando essas redes de esgoto. Então, está tendo uma busca, juntamente com a FUNASA e a COPASA, para esse tipo de melhoria na rede de esgoto. Então, também tem vários problemas ali na ET, que é ali na saída, ali para Formoso, o mau cheiro. Onde que agora tem essa época que venta bastante, a gente que mora aqui no São João, no bairro Centro, e eu acredito que ataca até, vai atingir até o bairro Veredas, o mau cheiro é horrível. Então, conversando ali com o pessoal, a dona Ivone, da Copasa, ela falou sim, que teve uma conversa juntamente com o governo municipal, e a Copasa já contratou uma empresa que está tendo melhorias, melhorias na rede de esgoto e também vai ter melhoria na ET. Então, nós, moradores do bairro São João, contamos sim com a Copasa que essa melhoria seja feita. Então, vamos esperar que essa melhoria seja feita. Devolvo a palavra.
Parabenizo pelo projeto. Isso é de grande importância para o município. Os vereadores que discordarem se manifestam, que concordarem se permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 53 de 2017 sugere ao governo municipal a contratação de um professor de música para ministrar aulas de violão no distrito de São Pedro, do Passa 3, de autoria do vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Como já disse em outras reuniões, que bom seria se fosse um projeto, pudesse fazer um projeto. Mas como vai onerar também o município, gerar gasto, obviamente. Mas eu tenho convicção que essa indicação, nenhum vereador se coloca contra, porque é algo fundamental. A música desenvolve os dons, os talentos, né? A música gera oportunidade. Imagina só se de repente sai aí uma dupla sertaneja, ou talvez, sei lá, em outro estilo musical aqui da região de Buritis, e que faça sucesso no cenário, né, no cenário Brasil afora aí, né, todo o país. Leva o nome da cidade, divulga a região. E às vezes esse talento está oculto, e por falta de oportunidade, ultrapassa aquele período onde você tem que valorizar para início a esse aprendizado. A música socializa, a música ajuda no desenvolvimento cultural, como eu já disse, revela dons e talentos. E lá no distrito de São Pedro, como não é diferente também em outras comunidades, tantas pessoas que têm vontade de aprender a tocar violão, mas não tem um professor para tocar. Eu mesmo, por exemplo, aprendi um pouquinho de violão, mas aprendi sozinho. Nunca tive professor e sei pouca coisa, a gente arranha um pouquinho, mas a gente vê tantas crianças querendo fazer aula de violão e não tem condições de fazer. Então, na gestão passada desse governo, que está hoje do governo atual, teve aula de violão lá no distrito e hoje não tem mais. Então, eu estou aqui pedindo, eu sei que o prefeito deve estar nos ouvindo nesse momento, e eu vou pedir assim, que olhe com carinho realmente essa questão de contratar um professor para dar aula de violão lá no distrito de São Pedro, que possa levar também as pessoas ali em torno, também do Riacho Morto, que possa fazer aula lá, talvez de Vila Maravilha, que possa fazer aula lá. Então, como se fosse um polo ali centralizado e atendendo as pessoas em torno para fazer essa aula de violão lá. E eu tenho certeza que vai só ganhar com isso. Tirar crianças, às vezes, da rua, ficar ali do seu tempo ocioso ali, aprendendo coisa que não presta, mas está aprendendo algo que é importante. Algo que vai ajudar a criança a socializar melhor, vai melhorar a fala, vai melhorar o convívio social dessas crianças, dos jovens, crianças, adultos, etc. E eu espero que os nobres colegas vereadores possam também, juntamente comigo, defender com afinco essa indicação para que o prefeito possa contratar. Eu tenho convicção, ninguém vai falar que isso é um gasto desnecessário, porque realmente é fundamental. Que bom seria que fossem todas as comunidades. Mas eu vou estar cobrando lá para o Distrito de São Pedro um professor para ministrar aula de violão. E repito, vou insistir com o prefeito até contratar esse professor. Porque mesmo que seja em crise, isso é algo fundamental. Esporte, música, né, cultura, faz parte da cultura, faz parte do desenvolvimento de jovens, adolescentes, crianças, etc. Muito obrigado, devo a palavra.
Pela nossa presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
É, parabéns, professor Branquinho, pela sua iniciativa. É, realmente, essas, as vilas, não só as vilas, acho que dentro do, da nossa cidade está precisando de mais eventos dessa maneira, dentro das escolas, para estar incentivando os jovens e tirando eles das ruas. Por exemplo, é, eu mesmo, na minha comunidade, estou precisando muito, entendendo, de um professor de informática. Nós temos todos os equipamentos, entendendo? Eu vou estar cobrando aqui do prefeito que coloque um professor de informática na nossa comunidade. Não só de informática, eu já vi umas meninas querendo aula de balé, mas eu acho que é impossível a gente exigir, eu acho que nós não temos nem professores nessa, dessa, de balé na nossa cidade, mas eu vejo muitos cobrar também, entendendo? Os alunos que precisam, e como aula de violão também seria muito bem-vindo, né, na nossa comunidade, que nem o senhor está indicando aí. Eu desde já te falo que meu voto é favorável e que, gente, futuramente o prefeito está ouvindo, que dá iniciativa para nós também aí, né, de aulas de informática na nossa comunidade. Nós já temos todos os equipamentos, só falta os professores. É, devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Também ladeando aí os meus amigos, notadamente aí o meu colega Branquinho, é, em que pese parecer muito simples o pedido que ele faz nessa noite, mas é de grande valia, vereador Branquinho. Como diz aí um filme, até o ditado, que quem canta seus males espanta, né? E o livro mais sagrado de todas as histórias, que é a Bíblia, fala que quem está feliz canta e quem está triste ora. É importante, acho que a prefeitura deve atender, porque isso é um anseio da comunidade. O Distrito Passa 3, ele vem desenvolvendo com o passar dos anos e merece mesmo que tenha ali algo para chamar a atenção como forma de entretenimento dos moradores daquele distrito. E existe, né, eu estava olhando uma pesquisa, existem várias circunstâncias favoráveis que a música traz, né? Ela te faz mais feliz, ela melhora a sua performance numa corrida, ela diminui o estresse, melhora a qualidade do sono, alivia o nível de depressão, ajuda a comer menos, melhora o bom humor, melhora a capacidade de aprender e de memorizar. Ela também alivia a dor, melhora a recuperação de pós-cirurgia e ela tensiona e arrebenta o coração apaixonado. Então a música, especialmente o violão dedilhado, sabe? Aquele negócio é bonito demais, ô Branquinho. Então é um pedido que, diante de tantas reclamações que se fala nesse município, de dificuldades que enfrentamos Brasil afora, eu acho que é um pedido que deve ser atendido, precisa ser atendido, e quem ganha com isso é a comunidade de Vila São Pedro, né? Que logo, logo eu passarei ali para poder ouvir um dedilhado de violão e ver o vereador ali ajudando o povo a cantar. Obrigado, presidente. Baixa esse negócio meu de quem aqui
naquele. Vou colocar indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 06 de 2017 requer à Secretaria Municipal de Saúde uma relação dos atendimentos de paciente com AVC, acidente vascular cerebral, no ano de 2017, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto. Vou colocar o requerimento.
Senhor presidente, queria só dar uma clareada aqui, expondo aos vereadores e também pedindo apoio, se o senhor me permitir. É, assim, às vezes o pessoal vai achar estranho, por que que ela está requerendo uma relação dos atendimentos dos pacientes com AVCs? Eu não sei no gabinete dos meus colegas vereadores, mas eu tenho recebido, senhor presidente, várias pessoas parentes de pessoas que procuram o nosso gabinete diariamente, relatando os inúmeros casos de AVC que tem acontecido em nosso município. E uma visita também à unidade mista de saúde, conversando com o médico, com os profissionais da saúde, com os nossos enfermeiros, eles também nos relataram. Chegaram a falar que está acima do nível nacional o caso de AVC no nosso município. Né? Então eu tive essa curiosidade de apresentar esse requerimento, né? E saber, assim que a gente tiver esse requerimento, essa resposta em mãos, se está faltando aí, de repente, um trabalho maior de atenção básica à saúde, se não está faltando aí um acompanhamento com as pessoas hipertensas por parte dos profissionais dos PSFs. Então é nesse sentido. Hoje mesmo eu tenho, infelizmente, uma pessoa da minha família em Brasília, internada, aguardando uma cirurgia. Também é pessoa de 26 anos de idade, tá, e sofreu recentemente um AVC. Então não só ela, e não é só porque é pessoas da minha família, mas é impressionante. E quando eu soube, né, pelos profissionais da saúde, que está acima do nível nacional, eu achei preocupante. Isso vai contribuir não só para mim, mas com certeza vai contribuir também, né, com estudo aí para a nossa Secretaria de Saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É de grande avalia, viu? De repente podemos fazer um trabalho preventivo, né, para que não aconteça coisas tão graves. Se votasse, eu estaria aqui votando a favor do seu projeto, pode ter certeza disso. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, nesse tempo de liderança, eu gostaria de estar abordando um assunto com relação à geração de emprego e renda. Não quero muito entrar no mérito do projeto que aqui está nessa casa de lei, o qual está com o relator aí, vereador professor Branquim, em uma das comissões, mas verificando o impacto que esse projeto dá na folha de pagamento para o ano que vem, que alguma vereadora, acho que foi a vereadora Vânia, falou aí que é mais de R$400 mil, eu gostaria de estar colocando uma proposta para geração de emprego e renda no município. Vereador Didé também aclamou aqui para estar voltando os olhos para geração de emprego e renda para quem realmente precisa e dando aí um reajuste para outras categorias. Foi falado aqui. Então, a gente, os vereadores dessa casa de lei, não é papel de vereador criar projeto que gere gasto para o executivo. Mas eu gostaria aqui de estar propondo essa noite que faça uma reavaliação, né? Eu acho que o momento é de crise, mas se está o projeto aqui previsto para um impacto na folha de 400 mil, que a gente possa rever como aplicar esses recursos para geração de emprego e renda no município. É claro que o reajuste dos professores é uma coisa que a gente está cobrando, tem a esperança que isso se resolva. Se resolvendo, e esse projeto de lei ainda continuar aqui, eu gostaria de dar uma sugestão ao Executivo Municipal. Muito se fala em geração de emprego e renda. Eu acho que é uma das principais preocupações da nossa sociedade hoje. Nós, vereadores, podemos se atentar ao número de habitantes do nosso município. Há muito tempo a população de Buritis não passa de 24, 25 mil. Não sai desse número. Tem alguma coisa errada. Muita gente vai embora da nossa cidade para os grandes centros em busca de uma melhor vida, de emprego. Então, a grande necessidade do nosso município hoje, eu acredito que é geração de emprego e renda. Porque se você investir em geração de emprego e renda, você dá impacto direto aí na saúde e em segurança pública. Porque quem tem emprego e renda, essa pessoa vai se alimentar melhor, vai conseguir ter uma saúde melhor. Se você tem emprego e renda, você não vai precisar de fazer coisas erradas, vai dar um impacto significante na segurança pública. Então, investir em segurança pública resolve muitas coisas no nosso município. E já que se vai se fazer um gasto aí, vai dar um impacto na folha do ano que vem de mais de R$400 mil, Eu gostaria de aqui propor, isso foi abordado muito na campanha política, em um dos grupos que foi candidato, qual é candidato a prefeito, meu amigo Processo, qual disputei nesse grupo, que tinha a proposta da criação do microcrédito, né? E o microcrédito é uma coisa para geração de emprego e renda no município. Como é que seria isso? Se resolvesse atender 100 pessoas por ano com R$3.000, que seria o microcrédito, você geraria 100 empregos direto por ano. E como é que seria isso? Teria que estruturar o setor de projeto, né? E a pessoa ia mandar um projeto para o setor de projeto, dizendo em que gostaria de investir esse microcrédito de R$3.000. Às vezes a pessoa tem aí, queria fazer um projeto para fazer doce e vender, com R$3.000 ela já dava um implementado naquele negócio, começaria a vender seu doce, já ia gerar um emprego e uma renda para essa pessoa. Às vezes a pessoa quer fazer biscoito e sair vendendo, fazia o projeto, se fosse aprovado, tivesse capacidade de pagamento, que essas pessoas iam retornar esse dinheiro para a prefeitura, seria aprovado e investiria nesse negócio. Se a pessoa quer iniciar uma atividade num salão de beleza, não sei, faria o projeto para acessar o microcrédito. Às vezes quer comprar um carrinho de cachorro-quente para vender na rua, para ter seu emprego e sua renda, o microcrédito atenderia, né? Às vezes a pessoa é um marceneiro, quer dar uma implementada ali, nesse segmento, acessaria o microcrédito. Em um ano, a prefeitura teria gerado 100 empregos direto. Esse dinheiro retornaria aos cofres públicos após um ano, não sei, teria que se pensar em como faria isso. E tem também aquelas pessoas que já desenvolvem algum tipo de atividade e que precisa dar uma complementada. Por exemplo, tem um meu amigo Sirley, que mora no bairro Israel Pinheiro, ele faz brigadeiro. Tem até uma marca, o Puro Brigadeiro. Tenho certeza que se essa pessoa, se várias pessoas que já desenvolvem um negócio, se acessasse o microcrédito, contrataria até mais mão de obra para estar ajudando. Então seria 100 emprego direto e mais uns 20 aí, vamos supor, indiretamente, que a pessoa que aumentasse seu negócio iria poder estar contratando outra pessoa. Então, assim, se for, não quero entrar no mérito do projeto e nem me manifestar agora, que nós vamos estar discutindo esse projeto aqui quando sair das mãos dos relatores, sair da comissão e vir para o plenário. Mas se realmente quer desenvolver o município com a proposta de geração de emprego e renda, que se olhe para esse projeto, que se pense num projeto que realmente vai atender a população. Porque cargos comissionados a gente já tem muito. A prefeitura não comporta todo mundo para dar emprego e renda. E hoje quem não trabalha em prefeitura, né, tem aí suas atividades em lavouras temporárias, que é o que mais gera emprego e renda. E os outros ficam à mercê de sem saber como é que vai sobreviver, né? Não é à toa que eu acho, não sei os outros vereadores, mas tem muita demanda de cesta básica. Tem muita gente hoje, depois que a crise se agravou, não está conseguindo ter nem o próprio alimento para se alimentar em suas casas. Então, que se pense realmente numa proposta séria de geração de emprego e renda. Que não vamos só dar emprego e renda àquelas pessoas que foi do seu grupo político. Em 3 anos, vamos supor, se o prefeito mandar um projeto desse para essa casa de lei, terei a maior satisfação em estar aprovando isso. Mas, infelizmente, nós vereadores não podemos criar projeto que gere gasto para o município. Mas, se uma proposta dessa, como o microcrédito, chegar nessa casa de leis, tenha certeza que terá meu total apoio para um projeto dessa seriedade de geração de emprego e renda. Em 3 anos, se a gente fizesse essa, se o prefeito, a prefeitura municipal mandasse um projeto desse para cá, em 3 anos, seriam atendidas 300 pessoas com microcrédito. E esse dinheiro não é fundo perdido, não. As pessoas acessariam num ano e pagariam no outro, quando da melhor condição, parcelava isso, nem que não retornasse tudo, mas pelo menos parte disso retornava aos cofres públicos para estar incentivando outras pessoas a estar acessando o crédito e assim poder ter seu emprego, sua renda e sobreviver, parar de depender de prefeitura, parar de fazer de prefeitura, cabide de emprego, fixar os moradores do nosso município, na nossa cidade. Então, eu deixo aqui uma sugestão, infelizmente nós não podemos criar um projeto desse, que o prefeito possa pensar com carinho numa proposta séria de geração de emprego e renda, né? E quando o projeto estiver nessa casa de lei, gostaria de estar dando outras sugestões também de geração de emprego e renda. Temos aí para falar do microcrédito, né? Numa outra reunião eu posso estar abordando esse assunto. Então, eu gostaria de deixar o meu apelo para que se venha uma proposta séria de geração de emprego e renda para o nosso município. E dizer também que o vereador ali, Carlos Fernando, falou que no projeto que está aqui depende para funcionamento da Secretaria de Agricultura. Mas só que o projeto que está aqui fala para aumentar o salário de dois funcionários da secretaria. Então, ou seja, os cargos já estão criados, né? Hoje eu recebi reclamações também, porque o pessoal está apreensivo do meio rural, porque que ainda não estão nem começando a fazer o calendário lá, como é que vai ser atendido, com as horas de trator, quantas horas de trator que vai ter, não começar nem a pegar os nomes, nem fazer aquela programação de quem vai ser atendido primeiro, segundo, terceiro, ainda não tem isso pronto. Então, assim, os cargos estão criados na secretaria, o salário que está baixo. Acho que as pessoas, acho que a prefeitura teria que colocar as pessoas para trabalhar ali e desenvolver a sua função. Eu estou vendo que o calendário agrícola se aproxima, o período de preparo do solo, e nada funcionando na secretaria. Ainda não temos o secretário nomeado, não temos quem é que vai estar ali trabalhando. Então, gostaria de cobrar mais uma vez quem vai ser o representante ali da Secretaria de Agricultura e quando vai começar a preparar essa agenda para direcionar os serviços aí para a zona rural. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de estar abordando no meu tempo de liderança. Muito obrigado, gostaria de dar meu boa noite a todos que nos acompanham aí na Rádio Transamérica. E meu muito obrigado e devolvo a palavra.
Ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, cumprimentando mais uma vez os colegas vereadores aqui, o pessoal que nos ouve aqui nos seus lares, aqui em Buritis, e também no meio rural. Ouvi atentamente a fala da vereadora Camila, a questão de gerar emprego e renda. Realmente, Buritis precisa muito disso. Quantas pessoas que falam com a gente, mas será quando que vai vir alguma empresa grande para Buritis? Né? Buritis tem a produção de soja, tem também produção de laranja, plantio de laranjas, etc. E poderia atrair algum tipo de empresa dessas, talvez oferecendo incentivos, talvez visitando algumas regiões onde se concentra maiores polos industriais que tem aí pelo Brasil afora, e oferecer incentivos para atrair empresa para cá. É a única maneira de oferecer, de gerar emprego e renda, uma das maneiras é exatamente essa. Então, oferecendo, reduzindo também a questão do ISQN, quando se toca nessa questão desse imposto, que aqui em Buritis é alto, gera uma polêmica, porque reduzir significa diminuir o recurso que o município tem. Mas com um imposto alto, e sem oferecer nada para as empresas também não vão querer vir para Buritis. Isso é a verdade. Porque quando se compara a questão do imposto aqui, e se compara a questão dos impostos em outras regiões, você vai ver que aqui é muito maior. É um tema, às vezes, tabu, difícil de tocar nesse assunto, nessa questão de redução de impostos e tal, porque a gente sabe que o município passa por problemas. Mas enquanto o gestor não buscar um diálogo direto com o empresário de outras regiões e atrair empresas para cá, para gerar emprego e renda, como a vereadora Camila falou, os nossos jovens, aqueles que não enveredarem em caminhos ruins por aqui, vão acabar migrando e indo para outros lugares, né, para Brasília, Goiânia, outras regiões, porque realmente aqui é complicado. Né? O setor que emprega aqui em Buritis é realmente a saúde e a educação, né, que mais emprega. E o comércio que tem por aí, mas a gente sabe que ganha muito pouco. Então as pessoas acabam não ficando aqui. Então nós temos que repensar essa forma e buscar meio de atrair empresas para que possam investir em Buritis. Aí sim, vai estar gerando realmente emprego e renda e fixando esse povo do Buritis aqui para que não precise sair para outras cidades. Hoje também teve um debate que eu prestei muita atenção e a gente vem debatendo e falando, é a questão da água. Eu sei que vai resolver pouco falar isso aqui, mas eu não vou ser hipócrita, vou falar aquilo que eu acredito, que eu estou vendo, que nós estamos vendo em todos os lugares. Só ver o pessoal falar, ó, em tal região a nascente secou, tal lugar a água acabou, tal lugar. E é verdade. Naquela serra, que eu não sei o nome dela, aquela serra que vem do Riacho Morto, passa pelo Passa 3, vem uma serra geral que tem aí. Gente, quantas nascentes nessa serra já secou? E não é só nessa serra, não. Quanto o rio como Fetal diminuiu o seu curso de água? Quanto São Domingos diminuiu o seu curso de água? São afluentes do Urucuia, e o Urucuia já está pedindo socorro também. O que é que acontece? Se não cuidar do coração do rio, que é a nascente, não vai resolver nada você querer resolver mata ciliar aqui embaixo. Tem que primeiro cuidar da nascente. Primeiro, preservar as nascentes. Quantos pivôs tem nessas nascentes? O ser humano, eu sei que talvez algumas pessoas vão ficar contrariadas de ouvir isso, mas eu não importo também não. O ser humano vai aprender muito em breve que não se bebe dinheiro e não se come dinheiro. que acontece? Se acha que o dinheiro está acima de tudo, que tem que lucrar muito, você vê se é o presidente da República ir na televisão e falar que a economia tem que crescer, 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 crescer. Mas não fala nada no aspecto ambiental, de preservação ambiental. Quer crescer a todo custo, mas preservar o meio ambiente não quer. E o ser humano não sabe fazer água, não. Eu nunca vi um que sabe fazer água. Outro dia eu vi uma reportagem de um que fez um carro movido a água. Não sei se é verdade ou não, mas fazer a água mesmo ele não consegue fazer. Mover o carro com o hidrogênio da água, né? Então isso eu vi. Agora fazer água não sabe. E eu quero ver alguém passar. Passa uma semana sem comer, mas 3 dias sem água, eu acho que é bem complicado de passar. Então a gente vê assim a preocupação com as futuras gerações, com os nossos filhos, com os nossos netos. O que é que nós vamos deixar para eles? Porque realmente eu acho que nós vamos presenciar muito desses rios que tem aqui em torno, que Buritis é uma região rica em recurso hídrico. São muitos os rios, muitos os córregos. O distrito de São Pedro, por exemplo, é riquíssimo. São Domingos, Fetal, tem um córrego chamado Passa Freizim, outro chamado Museu, outro Coqueiro. Então tinha muita água, mas a água vem diminuindo, vem findando, vai chegar ao seu fim. E a preocupação é exatamente com as nascentes. Aonde é a principal que não se preserva? Por que o governo federal não cria uma lei? Coloca o exército, que às vezes fica lá sem fazer nada, daí sendo pago e recebendo, que quem tiver do exército achar ruim também, tô nem aí também. Coloca o exército para preservar, cria uma lei federal, e o que que faz? Que vai atuar para preservar as nascentes, entendeu? Estabelecer, não, que tem 3, 4 pivôs, uma nascente só, num córrego só, arrebentando o negócio todo. O rio não tem como mais, está pedindo socorro. São todos os rios, todos os rios. No distrito de São Pedro, por exemplo, a gente está vendo a dificuldade já que a gente está tendo com água. E não é só lá, não. Hoje eu ouvi vários vereadores dizendo isso aqui. Os nossos filhos, os nossos netos vão padecer na questão da falta d'água. E eu, sinceramente, me preocupo com isso, porque eu ainda peguei uma fase boa. E eles, o que vão pegar? Né? O que vão sobrar para eles? Né? Outra coisa também que eu vi nessa noite aqui, que eu achei interessante, é abordar, a vereadora Vânia falou de um tema importante também, sobre a questão dos AVCs. Minha mãe teve 5 AVC. E a camada, minha mãe não fala, não conhece a gente mais, mas não é essa questão. É um tema importante, Vânia. E é dolorido ouvir assim atentamente a sua fala. Mas uma outra coisa também que tem que chamar a atenção aqui em Buritis é o alto índice de câncer aqui em Buritis. Alto índice. São tantas pessoas aí, ó, que fazem os exames e detecta tantos por cento, só que ninguém divulga, até porque os parentes querem esconder, não querem falar, não querem divulgar. E a gente entende isso. Mas tem alguma coisa errada aqui em Buritis. Eu não sei se é a água, eu não sei o que é, mas que tem alguma coisa errada, tem. Porque o índice de cancerígeno aqui em Buritis é altíssimo também. Entendeu? E não é só a questão dos AVCs, também é alto, mas, sinceramente, a quantidade de gente que tem, que vai fazer exame aí, que volta constatado já essa questão da presença do câncer, assusta a população também. Nos assusta muito isso também. Então é uma coisa que a gente tem que preocupar muito também com isso e ver. Fazer um estudo, talvez alguém aí, sei lá, fazer um estudo para ver o que está causando isso aqui em Buritis, porque não é normal. Né? Então, o projeto da vereadora Camila, aquele projeto, Camila, sem puxação de saco, sem demagogia nenhuma, o projeto seu é excelente. O projeto seu, que bom que já tivesse em prática, né? Eu sei que é difícil, é um projeto também que custa caro, que tal, mas é um caro que vai sair barato. Porque quem vai ganhar com isso é a sociedade, quem vai ganhar com isso é o município de Buritis, quem vai ganhar com isso é o povo de Buritis. Então são temas que a gente tem que debater, tem que falar e alertar o povo de Buritis. E eu quero, nessa noite, dizer aqui que faço os meus votos, que essas palavras nossas, todos os vereadores aqui que abordaram temas importantes, como é o caso do PROCON aí, do vereador Geude, e outros temas importantes, que realmente, gente, que aconteça, é pro bem do povo. Aquilo que é pro bem do povo, não tem que barrar nada que é pro bem do povo, não, entendeu? Essa questão da água é algo que tem que ser discutido aqui em Buritis mais seriamente. Não adianta ficar só falando mais ou menos, não, que isso é coisa séria. Entendeu? Coisa séria, porque daqui a pouco não vai ter água mais, não. O povo fala, mas tá bebendo água que não é tratada. Daqui a pouco não vai ter água nem pra tratar. Você quer saber? Não vai existir nem água pra tratar. Entendeu? Se continuar do jeito que vai aí, não vai ter, não. Você passa no Rio São... Outro dia eu passei no Rio São Domingos, que eu fui pra arrumar uma água lá na serra, que é essa serra geral que eu falei. Gente, você passa no rio, você passa, se quiser passar em cima das pedras, você molhar o pé, você passa. Pelo amor de Deus, não tem mais água, não tá tendo mais água. E a questão é mata ciliar, a questão é nascente. Né? Como diz aí o nome mata ciliar, o cílio dos olhos, os seus cílios protegem os seus olhos, e a mata protege o rio. Retira os cílios dos seus olhos e vê se você vai dormir bem, vê se você consegue dormir. Agora retira a cobertura vegetal nas margens do rio e vê o que acontece com o rio. Aumenta o processo de evaporação, a água evapora mais, o rio vai ficar raso, vai assorear o rio mais, porque a enxurrada traz tudo e para tudo dentro do rio, e é o que está acontecendo. Onde é poço, não é mais poço. Onde era fundo, está tudo raso. Né, e está acabando com tudo. E sem falar, mais uma vez, na questão das nascentes. A ambição pelo lucro, a ambição para exportar para os Estados Unidos, que o milho, a soja, né, o etanol, que aqui no Brasil é feito da cana-de-açúcar, os Estados Unidos é feito de milho. E sem falar na ração também para os animais norte-americanos lá, Estados Unidos. Então não é para alimentar o povo do Brasil. Ai, vai para alimentar o povo. Quem dera, se o que é produzido aqui fosse para alimentar o povo, não tinha ninguém morrendo de fome no Brasil. Não tinha ninguém passando fome no Brasil. Você vai em Belo Horizonte, que tem de mendigo nas ruas lá, eu nunca vi, você até trupica neles, tanto que tem lá na rua. Todo mundo sabe disso. Uma grande metrópole como BH. E isso aí é um reflexo do Brasil inteiro aí, de gente que precisa muito, né, de recursos. Então, gente, eu quero findar minhas palavras aqui rapidinho. Pedindo ao governo municipal a questão das estradas, do Riacho Morto, o pessoal cobrando muito essa questão aí também do Riacho Morto. Eu fui o vereador lá, se eu não me engano, mais votado lá naquela região do Riacho Morto. É uma região que eu trabalhei há 15 anos como professor naquela região, tem amigos, tem ex-alunos que admiram o vereador. E pedi ao governo municipal que antes de ir para o Riacho Morto, obviamente, que a gente leve para o distrito de São Pedro, porque tem a serra do assentamento Nelson Mandela, tem a serra aqui em direção ao Damásio, lá na Liliane, que precisa arrumar, que não arrumou até agora. Praticamente intransitável, tem a serra que vai em direção ao seu Nonô, as estradas vicinais em torno do distrito e depois Riacho Morto e também as estradas que dão acesso à Fazenda do Mozart, que é uma estrada escolar, onde o transporte escolar trafega e também está com muita dificuldade. E o prefeito me disse que dentro de um mês, talvez as máquinas iriam para lá. Então eu quero que realmente que possa olhar com carinho essa situação, porque vai chover, está muito próximo, acho que o tempo está mudando muito, está muito perto de chover, se Deus quiser que chova, mas que se chover, antes de arrumar, o negócio vai ficar complicado. Então, nesse momento é só isso, mais muito obrigado, uma excelente noite para todos, e devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Gidé, líder do PMB.
Partido da Mulher Brasileira. Senhor presidente, aproveitando aqui o gancho aí que o nosso colega está fazendo a reivindicação das estradas na região de São Pedro, que também nas proximidades ali, o pessoal tem ligado e cobrado, e eu acho que eu até falei com a nossa líder de governo aqui, ela me deu a informação que ela, juntamente com o vice-prefeito, que é a região dele também, que é a Serra da Lucília, o pessoal está cobrando para arrumar a serra lá que está complicado, as carretas sempre passam de carregar, tem que ser puxado de trator lá, né, que a poeira lá tem que estar feia. Então o pessoal está cobrando aí, a administração puder dar uma olhada lá na Serra da Lucília, né, mais precisamente. O pessoal aí está pedindo socorro lá pela serra. E aproveitando também aqui, o pessoal aqui da região dos Confins, aqui na Janela, mais precisamente aí que dá acesso aí para todos que conhecem, a fazenda do Vé Aparício Braga ali, do Raul Neves, né, do nosso amigo Celso, no qual eu também aproveito a oportunidade e mando um abraço para eles. E assim como tem muita gente ali, que, né, que precisa muito daquele acesso ali, aquela serra lá realmente ela é meio complicada. Então, o pessoal aí do setor de estradas aí que puder dar uma olhada e ver a questão lá, são os moradores que têm passado para a gente aqui essa reivindicação e que possa estar atendendo para melhorar o tráfego na região. Quero falar de um assunto aqui também, me mandou aqui também, se eu não me engano, acho que na reunião passada, a nossa colega vereadora Nilva, que hoje não está presente, ela fez um comentário, mais uma vez, né, do grande problema, transporte escolar, que o pessoal mostra a incompetência a cada dia, né, todo dia se mostra mais incompetente ainda, quanto mais mexe, mais incompetente eles mostram que é para lidar com a situação. A vereadora tá me lembrando aqui do verdadeiro nome que eu uso aqui, lambança, né? Que eu só falo lambança mesmo, que cada dia que passa, mais incompetente eles mostram que é, que não dá conta de realizar um pregão. Né? E fica feio. Aí eu quero alertar aqui, já que o nosso colega falou que o prefeito deve estar nos ouvindo, ô prefeito, pelo amor de Deus, essa equipe sua só faz cada uma. Olha o que apareceu aqui agora. Ela fez a reivindicação aqui do pregão 63/2017. O pessoal foi lá e fizeram a revogação do pregão, que seria no dia 30. Mas os espertinhos foram lá e publicou ela como se o dia 11/8. Aí tem um cidadão aqui que mandou aqui, ó. No dia 25/8, ele fez uma ata notarial, que está registrada em cartório, que não tinha nem publicação de pregão, muito menos de revogação de pregão. Então, senhores aí que estão aí por dentro desse assunto aí, que faz essa lambança todo dia no transporte escolar aí, vocês estão espertinhos demais, mas vamos seja, né? Vamos adequar a situação, ficar inventando todo dia aí um pregão, e leis, e datas, e não está dando conta de concluir o serviço. E agora me aparece com essa aqui. É até um caso até de rir, né? É um caso até de rir. Chega aqui pra gente aqui. Eu vou estar procurando esse cidadão depois, para mim realmente verificar se ele tem esse documento. Mas é de se rir, viu, presidente? Cada dia que passa, é o que eu estou falando aqui, incompetência aqui. Espero que o prefeito sente com esse pessoal lá e tente resolver. Porque hoje está aparecendo a posição aqui de gente que mexe com o transporte escolar. Diga-se de passagem, companheiro dele. Companheiro dele. Todo dia chega aqui reclamando, e você vai olhar, é só problema que o pessoal não dá conta de resolver, nem capacidade parece que está tendo para resolver. Né? E fez uma licitação, cancelou, faz pregão, tira linha, põe linha, manda trabalhar, tira, manda outro trabalhar, desclassifica nele por causa de uma seta, e está essa aí, mais uma vez. E quem fica prejudicado são os alunos, que certamente... todo dia muda de transporte e talvez não esteja trabalhando os dias adequados para cumprir os dias letivos aí de 200 dias no ano. Mas aí os professores estão aí procurando o seu reajuste e trabalhando no dia de sábado, né? Que todo mundo está reclamando aí que seu sábado aí está tudo preenchido, os dias letivos. E o transporte escolar nessa verdadeira lambança. Mas que dias melhores virão e acredito que o prefeito deve estar nos ouvindo, que sente que esse pessoal dele, e procure alguém, né, que possa dar uma assessoria para eles lá, para estar resolvendo esse probleminha aí do transporte escolar, porque eu, olha que se me procurar, eu indico alguns que dá conta de resolver esse problema aí. Viu? Então, senhor presidente, aproveitando aqui, findando minhas palavras, de aproveitar e mandar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo até essa hora aí, e dizer que a gente está aqui à disposição, mais uma vez, de estar reclamando desse verdadeiro episódio de transporte escolar. Mas, devolvo a palavra, senhor presidente. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder do Democratas.
Senhor presidente, não poderia deixar de parabenizar ao polo universitário Carlota, que na semana passada nós tivemos aqui nessa casa de leis a abertura da aula inaugural da gestão pública e mídia, onde o prefeito municipal, a secretária de Educação Marina Campos e o senhor esteve presente, presenciando vários alunos da nossa região, Centro Formoso, Arinos e Unaí, que irão utilizar dessa disponibilidade do nosso município. E também informar a todos que quem tem interesse de fazer o curso de matemática, as inscrições estão abertas. www.ingresso.ufu.br ou, se não, procurar o polo universitário. Também falar a respeito de quem tem interesse de estar ajudando mais uma entidade ali na Praça da Igreja da Matriz, juntamente com a novena, estão tendo os carnezinhos da Fazenda Terapêutica. Então, quem quiser colaborar, viu, senhor presidente, como todos sabem, da causa justa, incentivar aquela entidade para estar reerguendo ela, vamos então estar colaborando. Falar para os moradores ali da Avenida Urucuia, ali do asfalto Sonrisal, que logo, logo, em breve, estaremos solucionando, tentando solucionar aquele problema de longas datas. E também pedir ao nosso prefeito municipal, juntamente com o secretário de obras, o João Caetano, que arrumar a descida também, porque os pescadores, infelizmente, água também não estamos tendo, né? Que tem um lugar ali, logo, logo, no Gaúcho, Faguinho, que o rio está dando 80 centímetros só, o rio Urucuia. Então, infelizmente, não está tendo água, mas os pescadores nos cobram aquela descida ali. Então, já que o asfalto logo, logo em breve será reiniciado as obras ali. Então vamos pedir também ao nosso prefeito que esteja olhando ali para aquele pessoal, para os pescadores. Mandar um abraço para o Marquinhos, para a Rosa, moradores lá do bairro Taboquinha, que pede também para o secretário estar olhando. Teve uns dias que estavam molhando ali o Taboquinha, teve um problema com o caminhão-pipa, mas que eles estão ali também precisando de uma aguinha lá no bairro Taboquinha. Sabemos que a água está complicada, mas a poeira também está terrível. Mandar um abraço para a Josilene, para Carlos, lá no bairro Israel Pinheiro, atrás do Buracão. Gesi, que teve passagem do seu aniversário, Gesi de Branco, que está nos ouvindo lá no Riacho Morto. Falar aqui também para o nosso colega, que também fui procurada por seu Eduardo Sacardo, ali a respeito da Serra da Lucília. Fui lá juntamente com o Paulo Otávio e o seu Rufino. Realmente a situação lá está complicada. Deparamos ali com Paulinho, ali da moradora, ali Paulinho lá do Taquaril, puxando calcário ali, realmente estava descendo, mas para subir está complicado. Então acredito que o Alaouro vai estar sim, juntamente com a equipe, dando uma ali emergencial, uma situação socorro. Porque se não for, lá na Serra da Lucília, novo colega, a situação está difícil. Poeira, nem se fala. Vai dar uma camada horrorosa, mas logo, logo, Deus vai mandar chuva para nós, se Deus quiser. Então, senhor presidente, devolvo a palavra e uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Senhor presidente, era para não ter justificado com a sociedade Buritis a minha falta da última reunião, que eu já tenho falado nessa casa de lei, que minha mãe estava prestes à cirurgia de marcapasso. Né? Então, ela tinha chegado, estava em recuperação, aí eu fui visitar ela na segunda-feira. Então, está aí minha justificativa. Eu queria falar um pouco sobre eles falarem aí da criação de cargos, né, que tanto discutiram aí. Eu, até onde eu vejo, entendendo, até onde eu sei, até professor Branquinho, depois eu quero dar uma olhada junto com o senhor aí no projeto da criação dos cargos, mas até que onde eu me informei, estão acabando com os cargos de secretários, entendendo, tanto da agricultura e transporte, e anomiando mais dois. Porque, no caso, o salário de um secretário vai dar para pagar dois funcionários. Entendendo? Para poder agilizar mais o trabalho do executivo. Eu acho, assim, até agora, no meu parecer, não acho mais do que é justo. Viu, presidente? Né? Em vez de você gerar um cargo que vai dar as 5, 6 mil para um secretário, coloca dois de 2 mil, de 2 de 200, 2 de 300... Entendendo? Então, se for até aí, eu estou de acordo, sim, com a criação dos dois cargos. Aliás, acho que é quatro cargos, né, se eu não me engano, que é onde que está, cinco cargos, né, cinco cargos. Então, se for até aí, eu concordo plenamente. Ah, não vai ter secretário de Agricultura, não vai ter secretário de Transporte, mas vai ter mais dois que vai substituir, que seja ótimo. Entendendo? Que vai dar, em vez de gerar impacto, vai dar uma economia aí, se você for analisar no 13º, férias e tudo mais, eu acredito que vai amenizar mais a situação do executivo. E se o executivo está gerando esse jeito aí, claramente ele deve ter feito um trabalho, porque não vai dar tanto impacto no orçamento dele, né? Com certeza. Ele não é nem doido de gerar um cargo que vai gerar prejuízo para ele aí, né? Acontecer, por exemplo, eu quero falar aqui dos professores também. Concordo plenamente em lutar pelo direito deles, se é direito deles de aumento, concordo plenamente. O executivo tem que tomar a providência, dar esse reajuste, viu, Didé, que é de direito deles, entendendo? Para que as coisas tudo estão aumentando, claro que o salário também tem que aumentar. Então eu concordo plenamente, com certeza. Agora, eu venho aqui também, já falando de gastos, de não pagar, não dar conta de fecha a folha, né, no final do ano, que o prefeito deu uma olhada também nos pessoal do transporte escolar, vereadora Martina, quitado do ano passado,
que até agora não vê solução nenhuma, ninguém recebeu. Entendeu? Eles estão aí à mercê, uns tentaram conseguir outras linhas para trabalhar e não conseguiram. E está aí, né, uma dívida aí, né, que não é do Kenny, mas agora está na responsabilidade dele, né, que ele deu um jeito de pagar essas dívidas aí. Infelizmente, chamar esse pessoal, dar uma conversada com eles, entendeu? Para agilizar esse pagamento aí, que ele tem muita gente que estão pendente, muito pendente aí, por causa desse pagamento que está aí no atraso aí, que infelizmente, eu tenho que falar aqui que foi do gestor passado, entendeu? Foi uma cicatriz que está aí que não, ninguém dá conta de cobrir isso aí até agora, porque ele toma providência. É, a respeito das máquinas, Martina, realmente eu estou sempre na luta sobre isso aí, porque o pessoal da Vila Serrana, em torno, Pé da Serra aí, né, o Robemar, o Sr. Robertão, o Gilmar Guareste, Gilmar nem tanto, mas o Sr. Valdemar Censo, o Dari Pizeta ali, entendeu? Tá, o pessoal da Campininha, Buritirama, todos estão me cobrando essas máquinas na região da Vila Serrana. E as enfiou para Vila Rosa e não sobe a serra, não sobe. No PA União Gado Bravo, eu espero que esse mês, que já tem 2 meses que estão falando, ó, vamos para a vila, não chegou ainda. Espero que esse mês...
Uma parte?
Pois não.
Não, já fez ali em torno do Gado Bravo, já deu a volta ali Naná, Zé Crovinel, seu Jamil, seu Geraldo Magela, Geraldo Coelho, e está vindo.
Então tá bom, obrigado. Obrigado pela informação. Espero que esse mês ela chegue na Vila Serrana, porque nós já estamos aí no maior sufoco. Entendendo? É, eu espero que ela chegue na Vila Serrana. Tem um bocado de vereadores querendo máquina também. O primeiro é a minha na Vila, que eu já tenho, já desde o início do ano estou esperando. Tá bom. É, até lembrando, mandar um abraço ao seu Semi e o seu Zezé Cruvinel lá, um grande amigo meu lá. Entendendo? Aí que. E a minha mãe lá, Maria Antônia, que está lá no Vida Nova, se recuperando, né, graças a Deus, a cirurgia foi ótima, entendendo que Deus ajude que ela recupere o mais rápido possível. E mandar um abraço para minha irmã também, que está lá com ela hoje, a Leontina, entendendo que trabalha em Brasília, mas o marido dela, o Vital, meu padrasto lá, grande padrasto, José Trajano, meu pai, meu companheiro, meu amigo. E pouca hora eu falei, né, da professora, ô Vânia, de balé. A menina acabou de mandar aqui para mim, uma grande amiga minha. Eu não sabia, ô presidente, que ela é professora, a Micaela, filha da Clécia, né? É professora de balé, já mandou aqui uma mensagem para mim, pede o prefeito para me contratar. Eu estou disponível aí fazer o trabalho de vocês, viu, professor Branquinho? De repente o senhor interessa aí, nós temos sim professora de balé na cidade. E se eu não me engano, é a única. Né? Ela mandou aqui falando para mim que é a única professora de balé. Até que ela sabe, né? Até no momento. Então, parabéns, Micaela. E vamos estar conversando com o nosso prefeito aí, para estar te contratando aí, para atender nossas comunidades, né? Nossa cidade, para quem tem interesse de aula de balé. É, eu quero mandar um abraço aqui ao meu amigo, entendendo, companheiro, Sonego, né? Diz que agora é Sonego dos aposentados, né? Que está aposentando. Diz que tomou minha frente aí, Martino. Eu estou correndo para aposentar o povo, é Sonego que está aposentando mais do que eu. Parabéns aí, Sonego, pela sua iniciativa. Que continua assim, um grande abraço para o senhor, entendeu? O senhor e sua família aí, entendendo? Que é muito prazeroso quando você consegue, entendendo? Que não é fácil aprovar a aposentadoria de uma pessoa que necessita. Então eu mesmo fico muito prazeroso, com certeza o seu amigo também está nessa atividade e fica muito prazeroso. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. É, quero mandar um abraço de novo aqui para o meu grande amigo, né, o Adelânio, né, o filho da graça. Adelânio, um grande abraço aí, meu companheirinho. É, o meu amigo, o colega, o Divino da Buritirama, o presidente do PA, Vanderlei Ribeiro, o Raulindo. E o seu João Pão de Queijo, né, o meu amigo lá da Vila Serrana. Né, o Oséias, né, que trabalha lá com Gesi. Um abraço ao Gesi, Oséias. Está aí com o seu radinho ligado aí na Vila Serrana, ou então aí na Fazenda do Gesi, nos escutando. A Magna, né, a esposa do Gesi. Baixinho Gaúcho, né, sua esposa Deusinha. Aline Braga. O Ivo do Táxi, um grande companheirão. Seu irmão Renato. Entendendo? Sua Atanásio e Dona Antônia. Né? E lembrar aqui, o final aqui, já estou terminando, presidente. É, nós ganhamos já uma moto para o circuito de rodeio, entendendo? Da Vila Serrana. Está 2018. É o Arlan da Agropasto. Entendendo? Agropasto. Entendendo? Ele já prometeu uma moto para nós e é um cabra macho, cabra duro, com certeza vai honrar, está dando o seu compromisso com nós, dessa moto para o sorteio do circuito de rodeio da Vila Serrana em 2018. Uma moto zero quilômetro. E o campeão, né, parabenizar ele, que é o Adão, foi o campeão do rodeio da Vila Serrana esse ano. Parabéns, Adão, que o ano que vem você esteja lá, chega duro para você ganhar essa moto aí, que vai ser uma moto zero quilômetro, né? Aí os representantes, Marco Antônio, Diego, Cristiano, o Wendel Alves, um cara, juiz de rodeio, entendendo, que sempre esteve junto com nós na Vila Serrana. Wendel, um abraço aí, fica com Deus e um abraço a todos. E devolvo a palavra ao seu presidente.
Pelote, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Evana, líder do Avante.
Sou eu, sou o presidente Avante, Buritis. Senhor presidente, eu quero pedir aqui essa noite, mais uma vez, ao nosso secretário de obras, senhor João Caetano, para ajudar a resolver o problema da distribuição de água da comunidade Vila São Vicente. Eu vejo que hoje se faz necessário, o município está aí contratando uma empresa prestadora de serviço, ou então pelo menos uma equipe ali da obras para ajudar o coordenador lá da comunidade, que é o Zé Mota, a resolver o problema de toda a encanação que atende a comunidade Vila São Vicente. Primeiro, senhor presidente, era o problema da falta de água. A comunidade se mobilizou, arrecadou recursos e junto com essa vereadora e o vereador presidente Geudo, nós conseguimos resolver o problema lá do Poço Artesiano. Agora, enfrentamos o problema da encanação. Acho que isso é o mínimo, senhor presidente, que o município pode estar fazendo nesse momento para ajudar aquela comunidade. Ele esteve lá, teve acompanhado de vereadores, reuniu, ficou de resolver, não resolveu. A comunidade, com o nosso apoio, é que lutou e correu atrás e ajudamos a pagar ali a questão do Poço Artesiano. Agora, toda semana a gente recebe reclamação que está tendo problema na distribuição de água. E aquilo ali não é um problema só para o Zé Mota, a gente vê que ele tem boa intenção. Pois não, senhor presidente?
Posso falar?
Com certeza.
Ué, mas eles não tiveram lá para fazer encanação nova, o nosso vice-prefeito teve lá, cortou o asfalto, não foi resolvida a situação ainda?
Não, aqui tem uma ladainha sim, senhor presidente, logo logo resolve, logo logo, em breve, estamos nesse logo logo, né? Então vamos aí pedir mais uma vez, quem for o setor responsável da obra, o coordenador de vilas e distritos, né, que possa estar olhando pela comunidade, que anseia ali para resolver os problemas da questão da água. Vereador Tonzinho falou que quer que atende a comunidade ali dele, né, Buritirama, com a questão das estradas. Mas eu tenho um pedido antes do senhor. Tem 7 meses, vereador Tonzinho, que nós estamos esperando uma máquina ali na região dos Mangues. Tem um pedido, acho que o povo está até cansado de ouvir tanto a gente falar aqui do seu Chico Tamanduá, da Dona Graça, do seu Zezu, né, aquele pessoal que tanto tem trago aqui reclamação para nós, solicitando a melhoria das estradas. Então eu cobro isso aí de novo, do Alaô. Estou com a demanda aqui também da Serra, que atende a região do Brás. A Serra da Dona Nazinha, também 8 meses, vereador Tonzinho, que a gente está cobrando isso aqui. Cobrei também melhorias para as estradas que atendem a região da Manga. Estou aqui hoje mais uma vez reforçando. E também hoje eu recebi o pedido ali de moradores da região da Copago. Segundo a dona Cidinha e outros pais, a comunidade ela tem ali 2 serras, da Copago até a região dos Cupins. E hoje, infelizmente, aconteceu até um incidente com uma Kombi cheia de alunos que atende o transporte escolar. A Kombi, segundo os pais, caiu dentro de uma vala. Então, uma situação, Donzinho, está crítica mesmo daquela serra. Então, quero reforçar aqui o pedido para o Alaô, que não olhe só pelas estradas da Vila Rosa, Alaô, mas eu sei que você é um cara que sempre está aí atendendo todas as regiões. Mas a Martina, Tonzinho, falou aqui sobre a região de Vila Rosa. Eu quero pedir que desça essas máquinas para atender todas essas demandas que a gente vem falando, mas que olhe com carinho pela essa atenção em relação a essa questão da Copago. Eu fiquei preocupada com a questão dos alunos, né? Então vamos aí reforçar o pedido. E outra demanda, senhor presidente, nós cobramos aqui tapa-buracos para bairro Veredas. O senhor acredita, presidente, foi feita a operação tapa-buracos. Mas a rua que mais tem buraco, que é a rua Castelo Branco, não foi atendido. Eu não sei o que que acontece. Quando eu falo que é mau assessoramento, eles acham ruim. Falaram comigo que existe um cronograma. Agora, pensa comigo, presidente. Faz a operação tapa-buraco em todas as ruas. Deixa apenas uma. Eu não entendo. Então, estamos aí, em nome da rua Castelo Branco, do bairro Veredas, cobrando a equipe de obras também, o atendimento. Também estou aqui, senhor presidente, o horário está corrido, mas eu não posso deixar de falar. Eu estou com abaixo assinado dos moradores do bairro Veredas, da rua Brasília. E eu vou ler aqui o que eles falam, senhor presidente. Os moradores da rua Brasília, no bairro Veredas, abaixo assinado, vem respeitosamente a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerer os recursos da emenda do deputado federal Paulo Abiáquio, que foram encaminhados para pavimentação asfáltica das ruas do bairro Veredas e Canaã, que sejam aplicados conforme o projeto. Ou seja, asfaltando a rua Brasília no trecho em que existem diversos moradores e não no trecho em que praticamente inexistem moradores. Desde já requeremos que seja acatado o nosso pedido, vez que há vários anos estamos sofrendo no tempo seco com a poeira e no tempo chuvoso com a lama, sendo esta a oportunidade para que possa ser pavimentadas a nossa rua. Eu recebi essa abaixo-assinado, senhor presidente, no final da semana passada, estarei encaminhando esse pedido lá ao nosso prefeito municipal, mas dizer aos moradores da rua Brasília que eu ouvi rumores que o governo já está revendo o caso e que provavelmente a rua Brasília ou parte dela poderá receber a pavimentação. Se isso acontecer, eu quero falar para os moradores que isso demonstra que é importante a manifestação popular. Que é importante, senhor presidente, a união das pessoas. Né? Outra coisa, a líder de governo não se faz mais presente no plenário, mas eu queria aqui cobrar dela hoje uma resposta para nós sobre compra direta local. Os agricultores familiares têm cobrado de nós isso aqui, mas logo, logo, é o que a gente ouve, né, que vai resolver. A cozinha comunitária fechada há 8 meses. Logo, logo, né, vereador de Dela deve estar aí, né, funcionando. Temos aqui também pedido do pessoal do bairro Extrema. Eles estão querendo saber quando o PAV vai voltar a funcionar. Quero dizer para o povo do bairro Extrema que deve ser logo, logo também. Porque aqui a gente só ouve isso por parte dos representantes do governo. Logo, logo. Né, são projetos importantíssimos. Está gerando emprego, gerando renda, né, vereadora? Oi? Está acabando o ano, é verdade, o vereador de Dé falou muito bem, está acabando o ano. Mas, quem tem fé, né, vereador, estamos aí na esperança de que possa ser atendido. No mais, senhor presidente, quero deixar aí um abraço especial nesta noite para o nosso pastor Edmar, lá de Vila São Vicente, para o meu amigo Eriel, do Gado Bravo, seu Lourenço, da Barriguda 2, o seu Fico, o Henrique, um abraço para o nosso irmão Zé Vieira, nosso ouvinte de todas as segunda-feira, o Claudionô. E um abraço especial ao nosso amigo também, Edim Coveiro. Agradecer a Deus pela oportunidade desta noite. Boa noite a todos.
Não poderia deixar de cumprimentar aqui o nosso suplente vereador, Faguinho. É uma honra muito grande ter aqui no plenário conosco. Seja sempre bem-vindo, essa casa é sua. Eu, vereadora Vânia, eu gostaria de voltar ao assunto da água do São Vicente. Porque realmente é vergonhoso. É vergonhoso. Ou a população vai ter também que fazer vaquinha e encanar ela também. Porque o poço conseguimos. Mas se necessário for, nós vamos para lá resolver o problema dessa água também. Conselheiros não vão ficar, não. Nós vamos comprar briga e vamos para lá buscar a situação que está acontecendo. Problema nos canos, vereador Zuninho. Pode usar, fica à vontade. Fica à vontade, vereador Zuninho. Aqui nós compartilhamos para que todos possam expor a sua ideia e buscar a melhoria da população de Buritis. Comigo, eu sou um presidente, comigo você pode pedir a palavra e você pode falar sim, vereador Tonzinho.
Obrigado aí, senhor presidente. Não é aquele problema que estava faltando os canos, que eu me disponibilizei uma ajuda com aquele material lá, não, senhor presidente?
Aquele foi para o Riacho Morto, vereador Tonzinho.
Ah, sim.
Eles já apanharam até o material lá ou ainda não?
Não, ainda não. É por isso que eu estou perguntando, porque me procuraram, eu falei que ajudaria, mas até agora não foram lá buscar.
Eu agradeço por você sensibilizar e estar nos ajudando a resolver a situação do Riacho Morto. Mas a situação hoje do São Vicente, eu acho que está faltando nós todos, vereador, parar e ir até lá junto com o secretário e ver qual a situação que tem que ser tomada. Porque já foram até lá, já conversaram, já cortaram o asfalto e não consegue sanar a situação dessa água. Realmente está virando uma situação crítica para a gente, muito crítica.
Senhor presidente.
Tem água complicada.
Sim, vereador Didé.
A gente sabe que não tem a parte do senhor, mas já que o senhor disponibilizou e deixou à disposição dos vereadores que queiram usar, eu fiquei aqui pensando, quem é que vai tomar frente dessa administração para resolver as coisas? Porque tudo que a gente vê aqui, a comunidade tem que juntar, um tem que fazer vaquinha, um tem que acudir ali, outro acolá, o senhor tem acudido aí na questão da fazenda terapêutica, e assim vai. Né, já está, agora o vereador falou aqui, já está se findando o ano, e até agora a gente não descobriu quem resolve os problemas. Até agora a gente não descobriu quem resolve os problemas. A gente achou que ia chegar aí, o pessoal tão pregou dias melhores, que vai chegar aí para resolver, vai reconstruir, mas eu estou vendo, o que tem que ter feito até agora é o povo que tem que fazer. A administração, até agora eu não vi quem assumisse nada. Umas coisas tão pequenas, de uma comunidade igual essa aí de São Vicente, que vem batendo, e todo dia tem uma desculpa de se levar, não, é por causa disso, por causa daquilo, a gente esteve lá visitando, o cara, o moço lá está lá se desdobrando para tentar resolver o problema, mas não tem quem assume. Talvez, né, o ano que vem eles acordem aí para tentar colocar as pessoas para realmente resolver, porque agora a gente só vê carro comissionado aí, é o que tem, estão criando mais, mas quem resolve mesmo, até agora, a gente pode contar nos dedos da mão aqui que vai sobrar negro, viu? Então, a gente fica aqui fazendo essa pergunta. Igual o vereador fala, tudo é logo, não, vai se resolver, tudo vai fazer, calma, mas espera aí. Ninguém vai tomar a frente. Não, mas também vai tomar a frente como nosso prefeito não fica aqui? Que jeito que vai resolver?
Consegue também uma parte. Pequena
pode
parte?
Pode ficar à vontade, vereador Evani.
É igual o vereador Didé falou, aqui é vaquinha para reformar a creche, vaquinha para reformar a escola, vaquinha para reformar posto, vaquinha para arrumar ponte, vaquinha agora para arrumar posto artesiano, agora vaquinha para arrumar até encanação, isso é obrigação de prefeitura.
Eu concordo contigo, tá? Mas nós temos que sensibilizar e buscar a resolver o problema. Nós somos representantes da população. Se não está funcionando, os nove vereadores têm que sentar e discutir e tomar uma providência. Não podemos deixar a população a deréu lá, sem água, porque o mais difícil era a água. Agora tem água, morre de sede, porque não tem cano. Vamos mandar distribuir água nos baldes para todo mundo lá e entregar, contratar uma pessoa para tirar água do poço e ir distribuindo. Porque é uma vergonha para o nosso município chegar na situação que chegamos hoje. Né? Porque se não tivesse água, eu diria, é problema. Mas cano? Pelo amor de Deus, gente. Cano hoje é a coisa mais risória do mundo que existe. Entendeu? Então eu acho que nós temos que olhar com carinho e procurar resolver a situação. Não podemos deixar como está. Viu? Sim, mas vamos resolver a situação. Pode ter certeza disso. Eu acho que nós temos que aproximar mais dessa dificuldade e buscar realmente escapar do que está acontecendo. É como você disse, meu novo vereador. Já estão cansados de bater na mesma tecla. Mas eu não posso mais visitar o Buqueirão na Vila Maravilha. Não tem mais como visitar. Eu não sei como que a Combi Escolar está passando com as crianças lá hoje. Eu não tenho coragem de olhar na cara do seu Chico Tamanduá. Eu não tenho coragem de olhar na cara do seu Zezu. Eu não tenho coragem de olhar na cara de Ismael dos Mangue. Porque eles acham que nós, como representando o povo, nós temos culpa, mas nós não temos culpa, gente. Nós estamos aqui para reivindicar o direito e buscar. Só que hoje, estou ficando uma situação lá nos Mangue hoje, é como o vereador Branquinho está dizendo, a subida da serra do assentamento lá hoje, de cavalo está dando trabalho, aqueles caras que sobram de carro, eles são um herói. Viu? O Riacho Morto está intransitável, o pessoal que busca aluno lá hoje está intransitável a situação deles. Então, pelo amor de Deus, vamos olhar um pouco mais essa população sofrida nossa. Não estou aqui para criticar o governo, não estou aqui para bater ninguém. Estou pedindo para olhar, pelo amor de Deus, para essa população sofrida. Porque realmente a situação está difícil. Tá? A nossa situação, hoje, eu atendi no gabinete hoje, 10 donos de linha escolar reclamando da situação deles, gente. Não aguento mais. Não estou dizendo que eu não quero atender, não. Venha, eu atendo de braços abertos. Mas fica uma situação crítica para nós aqui. Nós estamos vivendo um momento crítico para Buritis. Então, a transporte escolar hoje, eu não recebi, eu não tenho como agir. Vai parar tudo, vai parar, vai chegar um momento que vão parar, e daqui a pouco o município para, gente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos olhar a assessoria, porque tem algo errado. A assessoria está vendo uma falha aí e realmente está criando uma situação complicada para o município. Muito complicada para o município, viu? Eu digo o seguinte, está sendo mal assessorado. Vamos olhar realmente a situação que nós vamos vivendo, porque não dá para ficar do jeito que está. Viu? Bom, concordo contigo, concordo, em competência, sim. Mas nós temos que parar e realmente unir para não resolver essa situação aqui. Eu acho que os vereadores, para esse momento, sentar e discutir o assunto. Nós temos que achar uma solução. De alguma forma, temos que achar uma solução. Viu? Estrada não tem, não chega para nós. E se parar o transporte escolar? Pelo amor de Deus, vamos olhar para o município, que está complicado, viu? Eu tenho certeza que o prefeito está nos ouvindo e ele vai rever a situação. Eu preciso que ele reveja a situação. Não estou aqui condenando ninguém. Eu quero que ele reveja a situação, que o município está entrando na situação. É um buraco sem fim. E se começar a chuva, não tem como arrumar a estrada. Pode escrever. Você é conhecedor, você rodou em linha escolar, você sabe o quanto é difícil manter uma situação dessa. Viu? Deixo aqui o meu apelo. Estou pedindo, por favor, vamos chegar num consenso que resolvemos a situação de Buritis. É isso que eu peço para vocês. E vocês de São Vicente, conte com nós, estamos aqui juntos. Se for preciso bater água no balde, nós vamos bater água no balde, mas vamos deixar ninguém com cedo, nós vamos atender a situação deles. Nós vamos para lá e vamos atender a situação que eles realmente estão passando. Viu? Deixo. É isso, cadê os coordenadores de vila e distrito? É para isso que eles têm que resolver a situação. Não é eu, vereador, ir para lá, não é de Débora ir para lá, não é Tonzinho. É para isso que eles têm que fazer. Ou eles não estão atendendo as demandas deles. Porque se não estiver atendendo a demanda, nós vamos mandar as demandas também para ser atendida. Vamos começar a questionar as situações. Deixo o meu apelo aqui, não estou satisfeito com as situações, tá? Então, se não estiver satisfeito, atenda a população, que eu volto a sorrir para vocês também. Pode ter certeza disso. A população, em primeiro lugar, deixo o meu abraço a todos que estão nos ouvindo e que Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença dos vereadores deste plenário, devolvo a palavra.